Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a quinta sessão ordinária, hoje, dia 21 de março de 2023. Desejo uma boa noite a todos os ouvintes. Desejo uma boa noite aos colegas vereadores. E rogo a Deus para que nós possamos fazer uma sessão justa e produtiva para a nossa comunidade de São Vicente. Coloco em discussão. Primeiramente, quero dar um aviso. Agora, nós antes demoramos um pouquinho para entrar aqui, por causa que nós estávamos decidindo o dia de novo da sessão. Ela vai retornar para o dia, para todas as segundas-feiras. Foi tentado fazer um teste para melhorar a qualidade da sessão, mas acho que acredito vamos retornar, que fica melhor na segunda. Então, só para deixar o aviso aí para toda a comunidade. Coloco em discussão a ata da quarta sessão ordinária realizada dia 14 de 13 de 2023. Coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar, permaneça como está, e o que discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito que a vereadora secretária faça a leitura das correspondências.
Abaixo assinado. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Nós, cidadãos residentes nesse município de São Vicente do Sul, estamos nos organizando com o objetivo de obtermos melhorias na rua Aurora de Souza, onde residimos, pois todos sofremos com falta de iluminação, o pó durante a estiagem e o barro durante as chuvas, podendo causar avarias em veículos, pneus furados, aros danificados e até mesmo danos aos freios, ou pior, acidentes sérios envolvendo seres humanos, o que justifica nosso descontentamento e preocupação. Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos o presente documento em uma página numerada e assinada pelos cidadãos.
O grande expediente de hoje está a cargo do vereador Gilmar Lopes Giacomelli, do PDT, pelo tempo de 20 minutos. Na próxima sessão, o grande expediente será da vereadora Gislaine Zignati Del Pino, do Progressistas.
Senhor presidente Flávio Paim, vereadora Kika, secretária da mesa, senhores e senhoras vereadoras, assessores, funcionários da Rádio São Vicente, nossa boa noite também àqueles que nos escutam através da rádio e àqueles que nos assistem através das redes sociais. Senhor presidente e colegas vereadores, hoje nós temos 20 minutos, diz que a gente gosta muito de falar, mas às vezes os assuntos são interessantes, é bom a gente se espichar um pouquinho. Uma pena que a gente não dá, né? Eu tive, senhor presidente, conversando com o setor da PAE, presidente da PAE, a Carmen, e mais alguns membros da diretoria, falei também com a Leonete, também uma das pessoas interessadas, que tem filho ali, sobre a questão da ecoterapia. Eu já conversei aqui em sessões passadas sobre isso, e eu quero fazer, eu já fiz umas visitas, e eu quero agradecer aí a família do Paulo John, que disponibilizou a sede campeira do CTG lá para ser colocado um animal lá, inclusive nos doou até um cavalo para que seja feito esse trabalho ali na PAE. Fui também no Fabiano Jussi, que por sinal fez um rodeio agora de inauguração da pista, por sinal um espetáculo de festa que aconteceu ali na sede, que traz o nome do nosso saudoso Matheus Silveira Juste, né, que é o nome da pista, ex-vereador dessa casa, né, que a gente não precisa nem fazer comentários sobre quem era o Matheus, né, uma pessoa ímpar na nossa cidade, que infelizmente Deus levou mais cedo. Então, em homenagem a ele, a família colocou o nome dele na pista ali do Fabiano Justi. Também o Fabiano, ele colocou à disposição a sede campeira dele, e dizendo que não pode deixar os cavalos lá, não precisa nem levar cavalo, ele tem cavalo para isso, não tem custo nenhum para a PAI. Tá? O que, que nós precisamos? Somente de um profissional. Né? Já levei conhecimento da diretoria da PAI sobre isso. Né? Vai ser feito um convite, com uma conversa com o Fábio Giacomelli, que já teve um trabalho anterior, no qual foi muito bem feito, trabalhando também com aquelas crianças ali. E acredito que ele tem interesse também, tem a boa vontade de fazer esse trabalho. E aí eu pedi para o pessoal da PAI dar uma conversada com ele, e depois, na continuação, a gente vai ver o que pode fazer. Aí vamos até a administração municipal, e quem sabe até com pessoas particulares aí que se disponham a prestar algum tipo de ajuda, vereadora Dani, para aquele setor ali. Né? Se não conseguir daqui um pouco alguém, um contrato através da prefeitura, ou que o próprio APAI consiga bancar um funcionário, vamos ver o valor que, quem sabe, o Fábio vai cobrar, e quem sabe algumas pessoas da comunidade ajudam com tanto por mês aí, e tem gente que tem interesse nisso, e vão fazer esse trabalho aí com terapia ali para aquelas crianças. E a ecoterapia também é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro das abordagens multidisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e necessidade especial. Então, é um trabalho importantíssimo, onde essa fisioterapia com o cavalo, ele é quase que completa, né? Que ele abrange quatro tipos de fisioterapia para as crianças. Então, é um trabalho que a gente está fazendo, e a gente, dentro do possível, que essa casa também se manifeste, dentro do possível que a gente possa também cooperar de alguma forma para que se realize esse trabalho ali junto à PAI, que é um trabalho que convenhamos, temos que elogiar muito aquilo que é feito ali, porque é tudo de graça. Realmente, quem administra a casa de passagem não ganha nada, ganha os profissionais, alguns profissionais que trabalham lá, né? Pois não. Bom, sobre a PAI, outro trabalho que esse vereador também está fazendo, eu lembro, vereadora Maria Helena, quando a senhora era secretária na época do pai do atual prefeito, quando foi feito... A senhora deve ter rido, né? Porque a senhora tem um probleminha. Né? Quando foi feito, a senhora lembra, nós íamos colocar para leilão aquela retroescavadeira, uma velhinha que tinha, e a gente foi conversar lá de vereadora. A secretária, não venda, não vamos colocar essa retro à venda, a leilão. E a senhora atendeu, junto com o prefeito na época, e não foi atendido, e aquela retro durou muitos anos aí na prefeitura. Né? E agora... Qual é a ideia da administração? É vender a Caterpillar pequena. É vender a patrola. Porque está dificuldade até para achar peça. Bom, particularmente esse vereador é contra. Nós não temos influência nenhuma nisso. Né? Não temos decisão nenhuma. Isso é competência exclusiva do prefeito. Mas eu tomei por conta, falei com o vice-prefeito, fiz um contato com Porto Alegre sobre a questão do Dyer. Hoje o Dyer praticamente não trabalha mais. O Dyer praticamente é parado. Quanta máquina existe do Dyer atirado por aí nas capatazias parado? E praticamente tudo Caterpillar. A diferença parece que a deles era 6 cilindros e a nossa é 4 cilindros, a nossa patroa que tem aí. Né? É o modelo 120G. Coloquei a assessoria do deputado Socella, que faz parte da Secretaria do Governo, e o Cadó, que é o primeiro suplente do PDT, que foi candidato a deputado estadual aqui por São Borja, e hoje é o primeiro suplente, está aguardando, está trabalhando de assessor lá do Socella. Ele ficou de fazer um contato direto com a direção do Dyer, e até me disse para essa semana nós dar um pulo a Porto Alegre. Eu digo, não, antes faz um meio campo aí para ver se existe possibilidade disso. Se existir possibilidade da gente conseguir uma máquina velha dessas, que tem as peças para ser ocupada, eu acredito que essas patroas do Dyer, muitas estão funcionando ainda. Estão paradas, tiradas lá. E vai se deteriorar. Então, daqui a um pouco, um trabalho político nosso, independente do Gilmar, do Flávio, da Kika, quem quer que seja, eu acho que nós tínhamos que dentro do possível, nos empenhar para que essa patroa não fosse vendida. que essa patrulha fique na cidade, mas com compromisso do prefeito, do secretário de obras, presidente, que essa patrulha pequena ficar na volta da cidade, Jorge. É, Gordo. Que tá bem. Tá bem, Jorge. É, eu comparei com o ex-prefeito. Te chamei ali, é o pai do Alex. José Luiz. Então, aqui, ó, se essa patrulha ficasse em condições de fazer esse trabalho, pequeno trabalho na rua, na volta da cidade, ia ser um espetáculo para São Vicente. Hoje nós temos uma dificuldade. Eu tive ali no condomínio Coqueiro, Alex, hoje. Tem que entrar uma patrulha no condomínio Coqueiro, dar uma laminada daquilo ali e passar o rolo. Não tem fundamento andar lá os carros. Aquelas pedras estão tudo. A coisa começou errado, pois agora não adianta. Aquilo ali faz parte da administração, a administradora é responsável por aquelas ruas lá. Então tem que fazer isso. Então, é um dos pedidos. Né? E essa é uma patrulha pequena para fazer isso. As nossas são tudo grande, né, Zé Luiz? Então, essa patrulha, se conseguisse permanecer no município funcionando, ia ser uma maravilha. Né? Uma maravilha. Bom, é um trabalho, então, que está sendo feito e tomara que a gente consiga. Tenha isso. Estou aguardando a manifestação. Já falta só aquilo lá. Boa, presidente. Quer me matar do coração? Né? Tá bem. Então, a gente está nessa linha aí, procurando fazer o nosso trabalho. Tá? Nos assessorando aí para que as pessoas nos ajudem. Limpeza de terreno. Entrei com uma indicação para o seu prefeito, solicitando que o seu prefeito determine um funcionário para fazer um levantamento dos terrenos baldios que tem no, na cidade, tapado de capoeira, de sujeira, de cobra, de rato, de, enfim, tudo que é porcaria. Né? Depósito de porcaria, de lixo, de entulho, e que sejam notificados os proprietários. Gostem ou não gostem. Porque as pessoas que moram no costado desse terreno não tem que aguentar a sujeira do terreno dos outros. Então, eu acho que a comunidade tem toda a razão de reclamar e pedir que a administração faça a limpeza. Só que, infelizmente, se abrir precedente, a administração, a obra, fazer a limpeza num terreno particular, vai abrir a porteira para os outros, tudo querendo aí que a obra faça esse tipo de trabalho. Então, que seja notificado, que seja colocado um funcionário para que essa pessoa descubra quem é. É fácil, a prefeitura tem lá todos, quem é os proprietários de tal terreno. Notificar ele para limpar o terreno e dar um prazo. Nosso código tributário deve dar alguma multa para isso. Eu não tenho conhecimento, o Marilhão está aqui. Então, pois não, Flávio.
Vereador Gilmar, essa situação ali nós temos aqui do nosso lado a antiga CRT, né? Que é só a antiga CRT. Ali, volta e meia, aquilo ali parece um pantanal, aquilo, sei lá, é uma floresta, aquilo. Esses dias até do meu bolso eu tirei para roçar. Eu entrei em contato com o pessoal lá da tentei, achei, chegou uns técnicos ali, eu tentei também, consegue o contato para ver quem é responsável para roçar. Aí eu fui, eles pediram, é melhor para nós se vocês conseguirem nos notificar, que daí vai para a sede da empresa lá e eles conseguem se mobilizar o pessoal. Daí eu fui ver como é que você faz isso. Tem no nosso código de posturas, no artigo 23, por aí, mas só que ainda a multa é muito curta. Nós teria que vir de lá para nos ajustar esse código de postura para nós conseguir ser efetivo. Não adianta, é 6 URV, uma coisa assim, hoje em dia não dá nada, é a mesma coisa que nada, entende? Então, acredito, mas é uma boa ideia daqui a pouco nós construir isso aí para melhorar essa qualidade, que não é só aqui, tem um monte de terreno aí nessa situação.
Pois é, exato. Quem sabe, então, a gente faz uma solicitação ao executivo que mande para nós, que vamos rever esses valores aí, porque, infelizmente, as pessoas é só se doer no bolso para eles começarem a respeitar um pouco as leis, senão não respeitam, Flamarão. Daqui mesmo, né? Então, a gente tinha que pegar esse código para a gente tentar dar uma mexida nele, né? A questão também dos esgotos. Eu acho que eu não me manifestei sobre o esgoto que foi feito aqui na Novo Horizonte. Eu acho que todos os vereadores se dedicaram, correram atrás do executivo, perante a Secretaria de Obras. Ali o Gilmar, o Pedro Gilmar, o conhecido Tiofa, se empenhou, colocou no Face. Né? Mas assim como ele cobrou, ele disse, ele reconheceu a boa vontade da administração em realizar aquela obra ali. Acho que todos nós, vereadores, levantamos a questão aqui, falamos diretamente com o secretário, com o prefeito, enfim, está resolvido o problema, né? Foi feita a obra ali, tem esgoto ali, ali na frente não vai dar mais esse problema, tá? E a gente só tem que agradecer aí, ó, o empenho daquele pessoal ali da vila que se empenhou para que ocorresse essa obra, e agradecer também ao executivo por ter atendido tanto os vereadores como a comunidade ali. Questão também dos esgotos Antero Xavier, eu acho que é pouca, eu acho que não é muito grande que precisa ali, precisa arrumar aquele esgoto ali. Eu não sei quantos metros é mais ou menos. Uns 150 metros? A gente sabe, a questão do esgoto a gente bate muito e cobra do executivo. Na realidade, a administração não tem responsabilidade nenhuma pelos esgotos do município. Isso aí é uma responsabilidade da Corsã. Mas se a administração, né, deixar pela Corsã, nós vamos daqui a uns dias estar atolado aí em tudo que não presta, porque eles não vão fazer. Agora, com a questão da privatização, pode ser que aconteça, mas quando que vai acontecer isso? Vai muito longe. Nós vamos pagar. Mas, pelo menos, eu acredito que vai acontecer, né? Só que é uma judiaria, porque é um dos trabalhos que não aparece, que é enterrado, mas importantíssimo para o município, principalmente para a saúde, né? Porque onde tem esgoto, criança brincando, cruzando por cima, no costado da casa, João, é a saúde que vai terminando das pessoas, das crianças, pessoas mais de idade, né? Mas devagarzinho está sendo feito, já foi enterrado muitos metros de cano na nossa cidade aí. Tomara que continue. Questão do cemitério. Cemitério, estive conversando com o Negro. O cemitério é impossível ficar um funcionário só no cemitério. Não tem fundamento o tamanho do cemitério, do jeito que está, e o Negro não tem condições. Só quem ajuda ele e ele dá um troco para ele é um mudo velho. Então é só o Negro, tá ruim, anda ruim das costas, joelho, tudo, não vai conseguir se manter muito tempo. Ele até está pensando em sair, já tem tempo para sair, mas nós tínhamos que colocar no mínimo um funcionário a mais ali para ajudar o Negro naquela limpeza, né? Porque dentro do cemitério ele faz o que pode, mas olha, está muito longe de estar como deveria estar. Então é um problema, só cobrar dele não adianta, não vai adiantar, porque só ele não vai resolver o problema ali dentro. Nessa linha ali do cemitério, na Lauro Prestes, no costado do cemitério, também o pessoal da limpeza tem que fazer uma limpeza também. Atrás do cemitério, na Rua Brasil, bom, ali é um Deus nos acuda. A sujeira daquilo ali, entulho, resto, olha, até de, não sei, de caixão, olha, tudo que pode imaginar tem naquele costado ali. É aberto. É impossível, os moradores ali têm que reclamarem mesmo, tem que ser feita uma limpeza o mais rápido possível naquela quadra ali, na Rua Brasil, atrás do cemitério ali. Então, já passei isso adiante, vamos ver se a gente consegue resolver. Roçada e patrola na Rua Conde de Porto Alegre, entre a EBR 287 e 241. Aquilo ali é outra coisa também. Se tivesse uma patrola pequena ali, era mais fácil do pessoal ir trabalhar, fazer um trabalho ali dentro, naquela rua lá. Só que o pessoal lá, ele simplesmente está tapado de sujeira, faz não sei quanto tempo que não passa uma patrola lá, né? É complicado. Então eles estão pedindo, por favor, que deem um ajeitado naquela patrola, dê uma limpeza, faça uma limpeza, de repente alguma pedra, alguma coisa lá para ajeitar o barro que também tem em algum canto naquele local ali. Tem toda razão aquela comunidade, aqueles moradores daquele local ali. Vamos ver se a gente consegue. Falei com o Anderson agora, ele me disse que ia ver se pelo menos a limpeza ele ia mandar fazer. Rua Brasil... Não, Rua Visconde do Rio Branco. Pessoal, meu tempo dos 20 minutos já está terminando, eu vou abreviar um pouco aqui. Rua Visconde do Rio Branco, a quadra abaixo do presídio, é um depósito de entulho e de lixo. Não sei quem é o proprietário daquilo ali. As pessoas, pelo amor de Deus, é dentro da cidade. E aquela casa da esquina ali, eu vou fazer um pedido ao setor da assistência social que vá visitar aquele pessoal lá. não tem fundamento. Setor de saúde, setor de vigilância, é impossível as pessoas morarem daquele jeito lá. Tem uma casa, mas é tapada de lixo, de entulho na volta. E tem criança, eu acho, pelo que eu sei ali. E para baixo vai soltando tudo. É só o pessoal passar ali, é assustador. É assustador. E eu acho que a administração, através do centro social, setor de vigilância sanitária, aí, tem que passar ali para dar uma olhada no que está acontecendo naquele local ali. Dá até para dizer a casa do finado Adão, né? Ali, o Adão Taurino. Tem que olhar aquele local ali, a coisa ali está impossível. Eu não sei como é que as pessoas conseguem administrar a situação ali. Mas é muito complicado. E eu acho que a administração tem que tomar atitude. Setor de assistência social, setor de vigilância, tem que ir lá ver o que está acontecendo. Né? Porque assim como está ali, é impossível as pessoas morar. E sem falar naquele lixo entulho, presidente. Aliás, as pessoas não respeitam também. As pessoas vão largar entulho ali. As pessoas não respeitam o local, tchê. Vai lá e largam lá uma caçamba, uma carreta, sei lá, de caminhoneta, de carrinho, e vão largando ali, porque tá pura grama, né? Está o matagal da minha altura. Então, para aí tudo é fácil. Vai depositando lá. Dê uma passada lá para vocês verem, que é assustador. Olhando também, quando fui no cemitério, amanhã, 23 de março de 1872, com 72 anos de idade, morreu o general João Antônio, 23? Hoje é 22, hoje? 21? Quinta-feira, então, 23 de março de 1872, há 151 anos atrás, com 72 anos, morria o general João Antônio da Silveira. Quando eu solicitei a semana passada para que o executivo se empenhe lá e faça um estudo para tombar aquele túmulo, é uma judiaria, está lá. Fui lá dar uma olhada, sujeira na frente, lá, um depósito de galho lá. Mas, pela questão só cultural, né, pela história, que seja feita alguma coisa. Então, me chamou a atenção, porque eu estive lá dando uma olhada e vi que agora estava fazendo o ano aí de que ele faleceu, com 72 anos de idade. Tá bom, senhor presidente? Aí, ó, vereador que fala dentro dos seus minutos, olha, ó. Está faltando 10 segundos para terminar os 20 minutos. Muito obrigado pela atenção dos senhores e até as explicações pessoais.
Solicito. Opa. Solicito a leitura do caput da mensagem justificativa do projeto de lei do Executivo Municipal número 020 de 2023. O projeto irá à votação na sessão de hoje.
Projeto de lei número 20 de 2023. Autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro no valor de R$ 3.717,62. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por superávit do recurso vinculado 1220 FNDE, Pro Infância, fonte 569. Outras transferências de recursos do FNDE no valor de R$ 3.717,62, tendo em vista a regularização da obra da creche Pandorga, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em relação à nota fiscal de número 2020-00000024, cuja emissão ocorreu em 17 de 1 de 2020, no valor de R$ 39.608,09. Devido ao atraso nos repasses pelo governo federal à época, foram realizados pagamentos parciais do recurso livre do município, havendo a quitação junto à empresa. O repasse ocorreu apenas no dia 4 de 11 de 2022, no valor de R$ 35.905,14, na conta bancária específica do convênio. Cabe salientar que o saldo de empenho de número 1530 de 2020, inscrito em restos a pagar não processado, cujo saldo disponível é de R$ 35.962,47. Diante do exposto, é necessário que seja empenhado o valor de R$ 3.717,62 para atingir o valor da nota fiscal e, consequentemente, a restituição aos recursos livres do município, bem como a quitação do pagamento com recursos federais junto ao sistema CIMEC-FNDE. Cabe salientar que o saldo financeiro da conta bancária do convênio possui recursos suficientes para a realização dos procedimentos. Portanto, solicitamos que esse projeto de lei seja lido e aprovado em regime de urgência, tendo em vista o interesse do município em regularizar a situação junto ao FNDE e conseguir liberação dos recursos restantes para a conclusão da construção da obra da creche, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 17 de março de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
Ordem do dia. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 020 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 20 de 2023. Autoriza abertura de crédito especial por superávit no financeiro no valor de R$ 3.717,62. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro no valor de R$ 3.717,62. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista regularizar a situação junto ao FNDE e a liberação dos recursos. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente os requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 20 de março de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 010 de 2023, data 20 de 3 de 2023. Projeto de lei número 020 de 2023, que autoriza abertura de crédito especial por superávit financeiro no valor de R$ 3.717,62. Conclusão do voto favorável. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 020 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora aos vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereadora integrante. Parecer número 11 de 2023. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional e está em conformidade com a Lei 4320 de 64, que define normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos, e também por estar de acordo com o artigo 41, os créditos adicionais da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 020 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto do relator os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Trabalho dos vereadores. Requerimento número 003 de 2023, de autoria do vereador José Luiz Cogo Carvalho, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Requerimento número 013 de 2023. O vereador da bancada do PTB, José Luiz Cogo Carvalho, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Vem requerer ao Executivo Municipal que destine horário gratuito no ginásio de esportes para as equipes que queiram representar nosso município em campeonatos. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 21 de março de 2023, José Luiz Cogo Carvalho, vereador do PTB.
Coloco em discussão o referido projeto, requerimento. Com a palavra, o vereador José Luiz Cogo Carvalho, PTB.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, plateia, que nós vamos à presença. Nosso amigo, nosso companheiro, parceiro, Diogo Santos Pinto, mais querido Butitio, os assessores, o pessoal que nos assiste na live, também através da 106. Senhor presidente, eu venho através desse requerimento. Já foi pedido para o executivo, eu não sei se chegou até a mão do prefeito, como às vezes o prefeito diz que às vezes some lá na prefeitura algum protocolo. Foi solicitado um espaço, principalmente para o Esporte Clube Tio Nanato, que é um dos que solicitou, um espaço gratuito, que possam fazer o treino aqui no nosso saudoso Birolão. E até o momento não foi deferido e nem deferido. E tem outros times também que saem representar São Vicente, né? Então, assim, ó, com isso, pessoas que trabalham de dia, então fica difícil eles angariar fundos para treinar, para sair e representar o município também, né? Até posteriormente eu tenho uma moção, aí eu vou falar melhor sobre isso aí e já vai englobar essa parte do requerimento. Então, gostaria de contar com o apoio dos senhores vereadores para nós aprovar esse requerimento e que o prefeito pense com carinho e disponibilize esse horário para essas equipes que realmente querem representar e representam o município de São Vicente do Sul, muito bem representam, indo no município da região, que consiga trazer e levar o nome de São Vicente à altura que nós merecemos. Seria isso, obrigado.
O referido requerimento continua em discussão. Peço permissão para me manifestar da mesa aqui. Ele autoriza? vereador, se eu não me engano, já para o América já emprestava, para alguns times já uso, para o pessoal do vôlei já empresta. Hoje, inclusive, tem uma reunião ali de uma Copa Integração, que vão fazer uma seleção para jogar fora, um torneio da M-Centro, ou se vai ter um clube escolhido nosso aqui que vai jogar daí. Acredito que já, se Deus quiser, já aproveita a oportunidade e já passa esse pedido também diretamente para o prefeito. Era isso. O referido requerimento continua em discussão. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Pedido de informação número 09 e 10 de 2023, de autoria do vereador Flamarion Keller da Silva, MDB.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores. Pedido de informação número 09 e 10 de 2023. O vereador Flamarion Keller da Silva, líder da bancada do MDB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Informação número 09 de 2023. Quais os servidores públicos que protocolaram requerimento, os quais estão com direito adquirido a receber o triênio conforme a Lei Complementar número 173 de 2020 e o regime jurídico deste município, artigo 5º da Constituição Federal, 36. Informação número 10 de 2023. Quer saber se, no caso de não realizado o pagamento, por qual motivo a administração não efetuou? Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 21 de março de 2023, Flamarion Keller da Silva, vereador líder da bancada do MDB.
Coloco em discussão o referido pedido. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Pedido de informação número 011 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Buttinger de Oliveira, PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Pedido de informação número 11 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Buttinger de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, informações sobre qual o destino dos equipamentos utilizados no pavilhão da Pitch House, na época em que estava em funcionamento. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 21 de março de 2023, Daniele Buttinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão o referido pedido. Com a palavra, a vereadora Daniele Buttinger, do PT.
Boa noite, senhor presidente, demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores, colegas vereadoras, comunidade que nos acompanha. Só para esclarecer, é sobre a Pack House, o pavilhão que está localizado lá no outro lado da faixa, lá, certo? É sobre informações, é pedido informações sobre os equipamentos que faziam parte, porque, se eu não me engano, era um projeto que envolvia vários municípios, e aí esses dias me questionaram quanto a isso, então o pedido é referente a isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Referido pedido de informação continua em discussão. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Pedido de informação número 012 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Buttinger de Oliveira, PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Pedido de informação número 12 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Buttinger de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, informações sobre o número de cozinheiras do hospital e se possui a cozinheira-chefe do hospital. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 21 de março de 2023, Daniele Buttinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão o referido pedido. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Moção de aplauso número 04 de 2023, de autoria dos vereadores José Luiz Cogo Carvalho, PTB, João Batista Cassol, PP, e Maria Helena Morrudo Castro Vicente, PP.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Moção de aplauso número 04 de 2023. José Luiz Cogo Carvalho, do PTB, com apoio dos vereadores Gilmar Lopes Giacomelli, PDT, João Batista Cassol, do PP, e Maria Helena Morrudo Vicente Castro Vicente, do PP, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de moção, que após lida e aprovada em plenário, deve ser devidamente encaminhada. Solicito que seja enviada moção de aplauso para o Clube de Laço Crina de Potro, na pessoa do senhor Zuner Fabiano Fragoso Juste, pelo brilhante rodeio realizado nos dias 17, 18 e 19 de março de 2023, bem como o grande investimento na parte cultural tradicionalista, engrandecendo assim o nome do nosso município. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 20 de março de 2023, José Luiz Cogo Carvalho, vereador do PTB, Gilmar Lopes Giacomelli, vereador do PDT, João Batista Cassol, vereador do PP, e Maria Helena Morrudo Vicente, vereadora do PP.
Coloco em discussão a referida moção. Com a palavra, o vereador José Luiz Cogo Carvalho, do PTB.
Retorno, senhor presidente. Venho trazer essa moção de aplauso, e a coisa que eu mais gosto de fazer é agradecimento e aplauso. Como eu sempre digo, a melhor coisa de fazer é aplauso, e a braba é repúdio. E o que eu vim aqui trazer em nome da Câmara dos Vereadores, até para os senhores verem a importância dessa moção, os vereadores, algum vereador me perguntou até, por que não colocou meu nome também? Mas está aberto, até se alguém quiser colocar como proponente, está aberto aí para mais vereadores colocarem o nome. Eu quero dar os parabéns para o Fabiano, em nome do Fabiano, já para toda a família Juste, para os Zuner Juste, que é o esteio deles. A pessoa tem que ser iluminada, vereador Gilmar, e também tem que ter, até vai faltar a palavra aqui, para fazer o que o Fabiano, ele deve ter gastado 1 milhão naquela pista ali. Aquela pista que, ó, na região, daqui 2 anos vai ser difícil ter a infraestrutura que tem aquela pista ali. Com certeza, sabe, a do Getúlio é uma pista muito boa, está bem iluminada, mas o Fabiano está vindo investindo bastante, e com isso para nós é bom. Quanto mais o povo na torcer para São Vicente para gastar aqui, é orgulho para nós, para São Vicente. Então o Fabiano começou aí do pouco ali, e o pouco que eu tive lá, muito lindo, muito bem organizado. O Fabiano sabe das coisas, ele é um cara que ele estuda os projetos, ele é um cara que investe, não tem medo de colocar a mão no bolso. Então, nós estamos de parabéns, nós de São Vicente do Sul, de parabéns com essa pista. Então, em nome da Câmara de Vereadores, eu estou prestando essa homenagem para o Clube de Laço Crina de Potro, também já abriu um leque a mais, pessoas que podem vir laçar pessoas de Santa Maria com de Santiago, com de Uruguaiana, isso aí é um leque a mais também, vai trazer mais laçadores, e com isso, só quem ganha, como eu sempre digo, é São Vicente. Gostaria de contar com a colaboração dos senhores. Seria isso, obrigado.
A referida moção continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Daniele Buttinger, do PT.
Retornando, senhor presidente, eu só gostaria de registrar as minhas palavras. Eu tive a oportunidade de ir lá conhecer toda a estrutura que estava sendo organizada. O Fabiano estava lá. E eu não vi a conclusão e não pude participar do rodeio por questões pessoais, mas, bem como o vereador José Luiz mencionou, foi um brilhante rodeio, pelo que a gente ouviu falar, e também por toda a dedicação e por investirem na nossa cidade, né? A gente sabe que isso também dá retorno a todo o pessoal que sobrevive através dos rodeios e tudo mais. Então, deixo os meus parabéns ao Fabiano, à sua esposa e todos os seus familiares, em especial o seu Zuner. Seria isso, presidente. Muito obrigada.
A referida moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Gilmar Lopes de Acomelli.
Senhor presidente, eu como um tradicionalista me considero há muitos anos, e ainda teve deputado que pensou, eu acho que era aqueles caras que queriam aparecer, que não tinha, estava meio esquecido num canto lá, que pensou em terminar com os rodeios. É incalculável a quantia de dinheiro que gira um evento desse. A inauguração da pista do Fabiano deu quase 130 trio, deixando de tudo que é lugar. E é um evento diferenciado, é um evento diferente do nosso, do Getúlio, do CTG, porque eles são filiados à federação, não é ao MTG. Então eles têm, como eu vou dizer, mais liberdade. Não tem muita regra. Porque eu sempre digo que o MTG só sabe cantar as regras de cima e cobram. E se não faz o que eles dizem, eles punem. João. Né? E a coisa está ficando cada vez pior. Eu tenho um grupo aí que eu participo dos patrões que não tem fundamento nenhum nisso. Mas sobre a questão dessa moção, José Luiz, excelente. É merecido e vem mais coisa por aí. O Fabiano está fazendo, uma fábrica ali no mesmo local, de tubos, de tudo que é implemento aí de concreto, que tem a ver com isso. E olha, vem novidade por aí. O homem tá investindo e é um dos grandes investidores que nós temos hoje em São Vicente, né, Fabiano. E ali na sede dele tem muita coisa pela frente. Eu acredito que 2-3 anos, como disse o Zé Luiz, vai ser uma das maiores e mais lindas sedes que vai ter na região, por que não dizer no Estado. Sou plenamente favorável à moção, vereador Zé Luiz.
A referida moção continua em discussão. Com a palavra o vereador João Batista Cassol, do Progressista.
Senhor presidente, ao lhe cumprimentar, também lhe cumprimento a mesa diretora, cumprimento os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, as nossas secretárias, as assessoras, e nosso amigo que nos encontra aqui assistindo a essa sessão. Também quero cumprimentar os ouvintes da nossa rádio São Vicente e os funcionários que estão aqui presentes. Sobre a pista do seu Fabiano Justi, de fato, é um grande investimento que ele fez ali, e eu estive olhando aquela pista que ela não estava bem pronta, já era muito bonita a pista, a planta que ele fez foi muito bem organizada, a planta dele foi muito bem feita. Então o Fabiano está de parabéns, e eu também quero pedir desculpa para a família toda do Piquete Crindo de Porto, que eu não estive presente do rodeio porque eu estava meio doente. Estava em casa meio acamado. Mas assisti todo o rodeio pelo YouTube. O rodeio que ele fez foi excelente. Um grande rodeio. Então, o Fabiano e a família Justi estão todos de parabéns pela grande apresentação que ele fez ao público de São Vicente e de toda a região que vieram assistir e participar desse grande rodeio que houve aqui em São Vicente. Muito obrigado.
A referida moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Falmarão Keller da Silva, MDB.
Meu cordial boa noite à nossa mesa diretora, nobres colegas, pessoas que aqui se encontram, as pessoas que estão do outro lado, nós assistindo. Pois é, vereadores, como é bom a gente fazer uma moção de aplauso para esses empreendimentos que acontecem em nosso município. Isso se justifica o valor que essas pessoas têm por nosso São Vicente. Temos a pista de rodeio do Getúlio, a pista da sede de campeiro do nosso CTG, Gilmar. E agora, então, temos o Clube de Laço, Crino de Potro. Na pessoa que eu digo do seu Zúnior, eu vou dizer da família Justi, pelo empreendimento, dar os parabéns, então, à família Justi, pelo empreendimento, pela estrutura bem montada, E como já falaram aqui, isso traz retorno para o nosso município. Traz visibilidade, pessoal. Acredite nisso. São pessoas que vêm de fora visitar nosso município, se divertir, se descontrair, atirar seu laço e deixam seu dinheiro em nosso município também. Eles gastam aqui. Então, mais uma vez, meus parabéns à família Juste pelo empreendimento e que venha mais empreendimento dessa família. Seriam essas minhas palavras no momento.
Com a palavra, o referido da moção continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Kika, opa, a vereadora Gislaine Zignati Del Pino.
Boa noite à nossa mesa diretora, boa noite aos colegas vereadores, às nossas assessoras que estão aqui junto com a gente, os guris que estão filmando ali, o José Luiz, aos ouvintes da rádio e o pessoal que está nos assistindo pelas redes sociais. Eu não poderia também deixar de vir aqui dar os parabéns para o Fabiano e para a família toda deles e os funcionários juntos, porque o pessoal que pegou, para ter ficado de uma forma que a gente viu ali, com certeza ele teve várias mãos ali que apoiaram e ajudaram para que aquela sede e aquele rodeio fosse o sucesso que foi. Os guris falaram aqui que era de felicidade e realmente aquele rodeio ali, eu não sei se foi pela... As pessoas estavam emocionadas, digamos assim, porque a sede leva o nome do nosso querido Matheus e as pessoas já foram, eu acho, meio emocionadas. O rodeio passou para nós que estávamos lá, parecia uma coisa familiar, uma coisa meio particular. Eu senti, Gilmar, estava tão bom a energia daquele local, que eu estava falando ontem com o Pedrazzi, ele disse que não deu uma briga, não deu nada, e as pessoas estavam felizes, assim, os narradores que vieram de fora, eles pareciam que já conheciam o pessoal que estava todo ali. Também prestei atenção que tive que ir aos banheiros, né? E sempre tinha uma funcionária limpando aquele banheiro. Então, só parabenizar mesmo a ele, aos funcionários, por esse grande investimento que ele fez, que com certeza cada vez mais vai engrandecer mais e vai ficar cada vez melhor. Era isso, também sou totalmente a favor da moção do vereador José Luiz. E por enquanto é isso aí. Obrigada.
A referida moção continua em discussão. Coloco em votação. O vereador que concordar permanece como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Mais uma. Moção de aplauso número 05 de 2023. De autoria dos vereadores Zé Luiz Cogo Carvalho, PTB, Alex dos Santos Martins, PTB, Flamarion Keller da Silva, MDB e Daniele Butinger de Oliveira, PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Moção de aplauso número 05 de 2023. José Luiz Cogo Carvalho, do PTB, com apoio dos vereadores Alex dos Santos Martins, do PTB, Flamarion Keller da Silva, do MDB, e Daniele Butinger de Oliveira, do PT, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de moção, que após lida e aprovada em plenário, deve ser devidamente encaminhada. Solicito que seja enviada a moção de aplauso para o Esporte Clube Tio Nanato, que se consagrou campeão em primeiro lugar na 8ª edição Supercopa de Futsal Pro 2023 masculino em Santa Maria. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 21 de março de 2023, José Luiz Cogo Carvalho, vereador do PTB, Alex dos Santos Martins, vereador do PTB, Flamarion Keller da Silva, vereador do MDB, e Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão a referida moção. Com a palavra, o vereador José Luiz Cogo Carvalho, PTB.
Retorno, senhor presidente. mais uma moção de aplauso nesse ano de 2023. Agora, essa moção é para o Esporte Clube de Nanato. Se consagrou campeão no primeiro lugar na 8ª edição da Supercopa de Futsal Pro 23 masculino em Santa Maria. Então eu fico muito feliz de vir aqui. Eu, como faço parte da família Giovanato, o Titio está aqui na bancada nos assistindo. Titio, leve nosso abraço para o pessoal do Giovanato. E fico feliz de vir aqui. E aquela pessoa que outra vez eu coloquei, que eles tinham tirado o segundo, terceiro lugar, que mandou para o Rafael Nemes, que mande agora. Mande agora e o Rafael Nemes coloque a matéria à altura. Aquela vez ele falou se saísse campeão, então que ia ter um corpo, o caminhão do Corpo Bombeiro. Então, já que tem corpo de bombeiro lá em Santiago, o Rafael traga que nós possamos fazer uma carreata aqui com esses meninos que levaram o nome de São Vicente do Sul nesse campeonato e trouxeram o primeiro lugar. Então, quero deixar os parabéns para toda a família Tio Nanato, em nome da Câmara dos Vereadores, em nome dos vereadores, e que consiga cada vez mais levar o nome de São Vicente do Sul. E anteriormente eu entrei com aquele requerimento que a prefeitura também dê mais apoio dentro do possível e no transporte, também disponibilizando, como eu coloquei no requerimento, esses horários que eles possam treinar e cada vez mais levar, fazer bonito e levar o nome de São Vicente. Gostaria de contar com o apoio dos meus vereadores para nós aprovar mais essa moção de aplauso. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A referida moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Flamarion Keller da Silva.
Retornando para falar sobre a moção de aplauso encaminhada por nós, vereadores. Como já falei, é de suma importância esse tipo de moção, porque a gente sabe das dificuldades da equipe do Tio Nanato, assim como as demais equipes que saem representar o nosso município, porque a despesa sai do bolso deles, de alguns patrocinadores que ajudam as equipes. Então, novamente, a gente faz essa moção de aplauso aqui, vereador José Luiz, para incentivar essa moçada que continue representando o nosso município, e que futuramente a gente consiga, o nosso município consiga dar um apoio financeiro a essas equipes que representam o nosso município. Seria de suma importância valorizar um pouco mais o nosso esporte, não só no futsal, como em outras categorias, vereador José Luiz. Então, também tenho meu voto de apoio a essa moção, porque ajuda a agradecer a equipe e o nosso município. Descendo a parte, nobre colega vereador José Luiz.
Obrigado pela parte, vereador Flamarion. Agradeço a chamada de atenção do vereador Alex, que não foi Rafael Lemes, realmente não foi Rafael. É o Nova Pauta, que publicou, até se alguém estiver ouvindo, manda um abraço para o Rafael Lemes, meu ex-colega vereador, grande parceiro, e foi o Nova Pauta que publicou. Agradeço a ajuda do vereador Alex.
Também seria essas minhas palavras no momento.
Com a palavra, a vereadora Daniele Butiger, do PT.
Retornando, senhor presidente. Bom, como os colegas já falaram, também gostaria de deixar registrado aqui os meus parabéns ao Esporte Clube Tio Nanato. Sabemos da dificuldade e da luta diária de todos os atletas para conseguir participar, para conseguir treinar e mesmo assim, com todas as dificuldades, eles vão lá e representam o clube deles, representam e levam o nome da nossa cidade e fazem cada dia mais bonito. Né? Como eu comentei com o Chico, é muito gratificante ver as conquistas que eles realizam e fica aqui também o meu apelo de uma maior importância ao esporte, de uma maior dedicação, ou de sentarmos e conversarmos as melhores formas de apoio, porque o esporte ajuda a transformar vidas, e eu tenho certeza que no Tio Nanato o esporte ajuda diariamente muitos dos atletas. E como disse o meu colega vereador José Luiz, então que venha o corpo de bombeiros, né, o caminhão, para que a gente possa comemorar de forma mais justa. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada.
A referida moção continua em discussão. A palavra o vereador Gilmar Lopes de Acomélia.
Senhor presidente, quero cumprimentar o ex-vereador Volmar Henrique Hartmann. Você faz presente na sessão, junto com a sua filha, a Miss São Vicente, a Thalita. Tá? Muito obrigado pela presença. E mais um amigo que está junto lá, que eu não conheço o rapaz lá. Senhor presidente, a questão dessa moção, como diz o José Luiz, é muito melhor ter uma moção de aplauso do que uma moção de repúdio, sem dúvida, né? Então, José Luiz, ele está te chamando como é que é o campeão das moções, é isso aí, né? Mas eu acho que esse tipo de moção aqui é bem-vinda, tá? E essa questão do tio Nanato, a equipe do tio Nanato sair de São Vicente e representar nosso município em Santa Maria e ser campeão de um torneio em Santa Maria, olha, nós temos bem representado, hein? Nós temos jogador aí que tem que admirar. Porque não é fácil sair daqui e ir lá disputar com esses times lá bem treinado, né? Com gente que às vezes até profissional pode ter no meio jogando lá, ganhando para jogar. E esse pessoal daqui, essa rapaziada nossa aqui, tira o primeiro lugar. Sem dúvida, sou plenamente favorável. Mais uma vez, os parabéns à família Tio Nanato.
A referida moção continua em discussão. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Agora, tendo uma quebrada no protocolo geral das sessões, peço licença aos vereadores e à comunidade, que hoje nós temos nossa candidata aqui, a Miss Rio Grande do Sul. Então nós vamos fazer uma recepção para ela aqui, tirar umas fotos com ela. E pode ter certeza que a mulher mais bonita do Rio Grande do Sul está aqui em São Vicente. Tá bom? Só um tempo já voltamos.
Estou trazendo o nome de São Vicente, estou representando e eu tenho muito orgulho de ser vicentense, tanto que foi por isso que eu decidi entrar no MIS, porque eu sempre quis representar São Vicente de alguma maneira, mas pelo fato de eu viajar, eu nunca pude participar da FECOBAT, dos Kerbs, assim, com a frequência que eu gostaria. Quando eu vi a oportunidade de levar o nome de São Vicente com o MIS, algo novo, eu falei, agora é o meu momento. E eu estou em busca da coroa do MIS Rio Grande do Sul para poder ir para o MIS Brasil. E levar o nome da São Vicente para onde eu puder. Conto com o apoio de todos, né? Com a torcida, vai ser dia 6 de maio em Canoas. A final vai ser transmitido, televisionado. Eu ainda não sei quais são os canais certinho, mas eu passo para todo mundo. Vai ser também transmitido no YouTube. E também vai estar, acho que, saindo algum ônibus, alguma coisa aqui da São Vicente, para quem quiser ir lá assistir. O prefeito também, eu fui na prefeitura, o prefeito está do meu lado, está me apoiando, está me ajudando também em relações com carro, né? Me ajudando com os meus compromissos, em busca dos meus patrocinadores. E é isso, vocês são convidados para ir lá assistir a final. Se Deus quiser, se for para ser meu, vai ser meu. Muito obrigada.
Nós que agradecemos a presença tua aqui, tá? Nós, acho que posso falar em nome de todos aqui que nós estamos à disposição de vocês. O que puder ajudar, nós vamos divulgar. Passa a divulgação para nós divulgar na nossa página aqui e ter mais acesso para a torcida da nossa mesa, tá bom? Obrigado.
Já quebraram todo o protocolo. É o seguinte, a gente também está muito feliz para a filha representar e o apoio que a gente está tendo do município de São Vicente. Nós tivemos no prefeito, já hoje foi a Santiago, uma rádio lá se dispôs a fazer uma entrevista. Nós temos, coordenador dela, que é o Felipe, o coordenador que acompanha ela, questão das fotos, da maneira de se expressar. ela está fazendo aula, que concorrer, concorrer à Miss Rio Grande do Sul não é uma coisa tão fácil. Isso aí tem muita despesa e a gente, todo mundo sabe, nós não temos dinheiro para tirar para cima. Então, nós estamos correndo atrás de patrocínio, nas lojas, todo mundo está dando apoio, um dá 50 pila, outro dá 100, outro dá 200, outro dá 500, e assim a gente vai indo. Porque agora, dia 23, ela já vai ter que ir a Santa Maria. Dia 24, vai a São Paulo de novo. Tem que tirar uma semana lá dessas aulas dela, porque nós, que não pode chegar a representar o município e não saber nem falar. Então, nós estamos pagando, como é que é, Felipe, um professor lá de São Paulo, um dos melhores professores da questão de oratória, ela está se atualizando nas coisas do nosso município, do nosso IFE, da nossa Festa da Batata, dos nossos kerpes, enfim, de tudo que tem aqui em São Vicente. Ela vai ter que levar também lá para Porto Alegre, do dia um mimo daqui, alguma coisa que caracteriza a nossa terra. O prefeito está dispondo de alguma coisa, a secretária e Batata Doce já foi. Então, é uma correria. Eu só todo motorista. Hoje nós andamos por tudo, inclusive a região inteira. Chegamos na Mata, Jaguari, Santiago, nas lojas aqui. E outra coisa, tem que também um pouco descansar. E outra coisa para sair, tem que botar roupa, tem que arrumar cabelo, tem uma série de coisas. Então, é uma correria muito grande. E a gente, se não der, ela está dando tudo o de melhor que pode ser feito. E nós, como pai, também temos, dentro da nossa possibilidade, também temos dando esse apoio. Vamos torcer. Se não ganhar, mas o nome de São Vicente vai ficar nesse período na história do Rio Grande do Sul, ter uma representante aqui levando a nossa terra doce do Centro-Oeste para todo o Estado. As possibilidades a gente vê tem bastante, todo mundo elogiando. Mas todo concurso sempre tem alguma coisa por trás. Então, ela já está ciente disso também, né? Mas estamos lutando. E se não der, as portas, como ela é modelo, as portas do mundo já estão se abrindo para ela em outros países, já estão convidando para ela ir. Agora está fazendo aula. Está fazendo aula já de italiano também, o inglês ela desenvolve bem, e outras línguas já defende um pouco.
No italiano e no mandarim, que são línguas que eu já falo, mas está enferrujado, né?
Como ela já morou em mais de 10 países diferentes, modelando, então já tem uma experiência grande. E também a gente sabe das dificuldades, dos problemas que a gente tem também. A gente, como pai, a gente chora muito, e eu sou muito chorão também, às vezes de perder avião, de se perder, ser assaltada. Olha, é um mundo totalmente diferente que nós não conseguimos. Ela quis fazer o visto dela, que tinha um convite para trabalhar no México, não conseguiu o visto. Nos Estados Unidos também não conseguiu. Agora tivemos que botar um imóvel no nome dela. Hoje fizemos para ela ter alguma coisa que justifique para ela voltar. Então, tudo isso está correndo atrás.
Aí, o que eu estou... Eu realmente estou me dedicando para dar o meu melhor, porque eu quero chegar na final e saber que eu fiz de tudo que foi possível. Eu não quero a sensação de, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquela aula? E se eu tivesse estudado aquilo? Não, eu estou me doando de corpo e alma, porque eu realmente quero trazer essa coroa para casa, e eu sei que com foco e determinação a gente conquista. Se eu não conquistar a coroa, eu sei que outras portas vão se abrir. Muito obrigada, eu não quero ficar interrompendo, pai.
A gente agradece. Uhum. Só para alguma coisa, para o pessoal, às vezes, não tem o conhecimento de tudo que acontece por trás da telinha, dos microfones. A coisa não é tão fácil. Mas a luta, eu sempre, desde o dia que ela saiu com 14 anos de casa, já foi direto para o Japão, eu disse, eu prefiro uma filha chorando do lado do meu caixão, dizer, o pai fez tudo, talvez não consegui, do que dizer, ele me trancou tudo, eu poderia ser. Então, eu sempre digo, demos toda a liberdade, com 14 anos, já saiu de casa, não é fácil. Quem tem filho sabe que não é fácil. Então da minha parte, muito obrigado, desculpe o meu traje.
Muito obrigado aqui.
Da minha parte, muito obrigado a todos.
Muito obrigado.
voltando aos protocolos, como nós coincidiu com a moção de aplauso para o time Tiunanato, né? A representatividade de, tanto no esporte, e agora a representatividade nos concursos de beleza aí, faz tempo que a Thalita vem nos representando nas passarelas aí. É um orgulho nós ter essa menina trabalhando e representando nosso município. Acredito que podemos fazer uma moção de aplauso para ela semana que vem, em nome da casa toda, para nós parabenizar ela. Uhum. Indicação número 22 e 23 de 2023, de autoria do vereador Flamarion Keller da Silva, MDB.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores. Indicação número 22 e 23 de 2023. O vereador Flamarion Keller da Silva, líder da bancada do MDB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação número 22. Solicita que seja feita a limpeza na Rua 20 de Setembro. Indicação número 23. Solicita que seja efetuado o melhoramento da Rua Prefeito Lauro Prestes, depois da ponte, e limpeza dos esgotos da mesma. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 21 de março de 2023. Flamarion Keller da Silva, vereador líder da bancada do MDB.
Coloca em discussão a referida indicação. Com a palavra, o vereador Flamarion Keller da Silva.
Retornando, então, para defender a indicação, a número 22 e a número 23 desse vereador, onde solicitei a limpeza na Rua 20 de Setembro. A minha secretária fez o pedido errado, seria a limpeza pós o IF, Instituto Federal, à direita, quem vai para o Parque de Remates, mas está valendo esse pedido também, porque se os senhores e colegas vereadores passarem ali, já vou falar novamente, aquela pista, a ciclovia, está terrível. As pessoas não andam de bicicleta mais na ciclovia e nem de caminhar na ciclovia. Então, a gente já pede encarecidamente ao prefeito que faça essa limpeza. E pós o IFE, quem vai ao Parque de Remates, se olhar à esquerda de quem vai até o Parque de Remates, é limpinho. Se não me engano, é o Instituto que limpa. Então, não custa a nossa administração passar o trator. Nós temos um trator com roçadeira à direita, quem vai até o Parque de Remates. E também, já para aproveitar, já falei com o nosso amigo Anderson para fazer a limpeza no Trevinho, em frente ao Parque de Remates, que está no Matagal. E sobre a indicação número 23, o melhoramento da Rua Prefeito Lauro Prestes, depois da ponte, e a limpeza do esgoto da mesma. Se não me engano, né, vereadora Dani e vereador Alex, a gente fez esse pedido ano passado. E se os senhores passarem lá, não foi efetuado nenhum melhoramento naquela rua. Eu acho que cabe o setor responsável da nossa administração dar uma passadinha lá para averiguar, para fazer aquele melhoramento na rua, e principalmente a limpeza dos valos. Lhe cedo a palavra, nobre colega Dani.
Obrigada, vereador. Bem lembrado, eu estive lá alguns dias atrás e as melhorias, se eu não me engano, foi os próprios moradores que andaram dando uma tapada nos buracos lá, porque estava bem, bem crítico, né? E a gente já fez esse pedido, sim, outras vezes, então pedimos. Até teve um dia que eu estava lá e a patrulha foi para aquele lado, até achei que eles iriam mexer ali, mas acabaram seguindo. Muito obrigada.
Irei conversar com o pessoal responsável também para que faça esse melhoramento ali. Porque os moradores estão pedindo, não é os vereadores, são os moradores que querem esse melhoramento. Obrigado.
Referida a indicação, continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 24 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Butinger de Oliveira PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 24 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butinger de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja feito um tapa-buracos, pintura dos quebra-molas e melhoria na iluminação na Rua Antero Xavier, Rua do Atalho para o IFIFAR. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 21 de março de 2023, Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT.
Com a palavra, a vereadora Daniele Butinger do PT.
Retornando, senhor presidente, quem passar na rua Antero Xavier, ali na rua do Atalho, pela noite, principalmente, vê os riscos que tem ali pela falta da sinalização e também pelos buracos, principalmente aqui no trecho próximo à cidade aqui. Então, eu gostaria que a Secretaria desse uma atenção, né? São poucos reparos para que não aumente os estragos e fique intransitável. E é uma rua que a gente sabe que é utilizada diariamente e é movimentada, não só por veículos, mas também por pedestres. Então, eu peço uma atenção para Antero Xavier. Seria isso, senhor presidente. Obrigada.
Referida a indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 25 de 2023, de autoria do vereador Gilmar Lopes Jacomelli, PDT.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Indicação número 25 de 2023. Gilmar Lopes Jacomelli, vereador da bancada do PDT, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário, deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Indico ao Executivo Municipal determinar ao setor competente para designar funcionário na função de fiscalizar terrenos baldios abandonados, sem cuidados, a fim de notificar o proprietário responsável pelo mesmo. A defesa desse pedido será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 21 de março de 2023. Gilmar Lopes Jacomelli, vereador da bancada do PDT.
Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Jacomelli.
Senhor presidente, eu até já tinha me manifestado sobre esse pedido, mas nunca é demais, a gente está reforçando. Eu acho que isso aqui é um pedido importante, que a comunidade nos cobra, não é só para a gente, deve pedir para todos os vereadores, pede para a administração, para o funcionário. Só que, infelizmente, a administração, se não tomar uma atitude mais drástica, não vai conseguir resolver o problema, né? Então, eles não podem entrar nos particulares para roçar. Então, que seja colocado o funcionário para notificar o proprietário para eles fazerem a limpeza que tem que ser feita. Porque os vizinhos que moram no costado não têm culpa nenhuma, às vezes, né, da falta de... né, não vou dizer a palavra, para realizar essa limpeza do que é seu. Então, era essa a defesa, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador José Luiz Carvalho Cogo Carvalho? Carvalho. PTB.
Até o final do mandato, o senhor vai aprender a dizer meu nome. Eu acho válida a sua indicação, vereador Gilmar, mas a minha mãe sempre dizia que o exemplo inicia por casa. O senhor acabou de falar, fundo do cemitério, o lugar mais sujo que tem na cidade, com restos eu não sei o termo, não trabalho nisso aí, com resto de urna fúnebre, com resto de coroas e outras coisas mais, cemitério. Então, como é que a gente vai cobrar do pessoal não limpar seu terreno, se o próprio terreno do cemitério é horrível? Mas eu acho justo, não adianta, nós temos que começar por casa. Eu mesmo tenho dois terrenos, tenho um aqui na João Manuel, só que eu tive até conversando com o pessoal da prefeitura, como é que eu vou pagar IPTU de um terreno que quem usa a prefeitura? O esgoto de 30%, 40% da prefeitura cruza bem no meio do meu terreno. E aí, como é que eu vou pagar o IPTU? Como é que eu vou limpar um terreno que eu não consigo usar? E eu preciso fazer uma terraplanagem e não consigo porque a prefeitura tem que analisar. E aí, como é que a prefeitura vai me cobrar se eles não fazem a parte deles? Não, então, é difícil. Então, vamos ter que sentar e conversar, chamar o meio termo, iniciar pela prefeitura, pela Câmara de Vereadores, vamos fazer uma limpeza aqui nessa Câmara, na frente da Câmara de Vereadores, que não está bonito, e aí sim vamos começar a cobrar posteriormente. Seria isso, obrigado.
Com a palavra, vereador Alex dos Santos Martins.
Boa noite, ouvintes da 106.3, novos colegas, pessoal da live, assessoras já mencionados. Essa sua indicação, vereador Gilmar, é muito boa, mas eu acho que não é só terrenos baldios, como também tem muitas casas abandonadas com terrenos. Eu já tive, aqui na 20 de setembro mesmo, ali teve uma senhora ali que teve de solicitar pela defensoria, pela promotoria, para ser notificado o proprietário, devido a acúmulos de ratos, morcegos, baratas, numa casa do lado abandonada. E não é uma nem duas, eu acho que o município tinha que fazer um levantamento, notificar esse proprietário, ou se não tem interesse em vender, ou pegar e cobrar junto a limpeza no IPTU, seria bem-vindo, eu acho. Ajudaria muito o nosso município. Seria isso, a palavra retorno ao presidente.
A referida indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 26 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 26 de 2023. O vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal que faça a manutenção da ponte no Balneário Passo do Umbu. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 21 de março de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins.
Essa indicação número 26, como eu fiz sobre a ponte do Ambu, estou pedindo para o executivo faça a manutenção daquela ponte. Que aproveite que está seco o rio para trocar umas pranchas de rodar de veículos e também para trocar dois vão da ponte, antes que a ponte seja levada e indo embora. Acho que agora é o momento, o rio está seco, 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 seco. Agora é bem mais fácil tu usar agora, fazer a manutenção preventiva, trocar dois vão da ponte, que fazer uma ponte nova. Seria isso. Muito obrigado.
A referida indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 27, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 027 de 2023. O vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal que faça a limpeza e patrulhamento da Rua Quincas Maciel. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 21 de março de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins.
Eu fiz essa indicação 27, o pedido da Rua Quinca Maciel não é de agora, não é de hoje. Tem várias. Nós vimos cobrando o alargamento daquela rua, a limpeza daquela rua, devido a inúmeros comércios que tem naquela rua, que cada vez cresce mais ali, já estão construindo outro pavilhão ali. Não é justo nós não dar uma extensão especial para inúmeros comerciantes que estão ali, gerando emprego, pagando imposto, e aquela rua ali foi prometida que ia ser feita, que ia arrumar o esgoto dela e que ia largar. Desde o ano passado, já no final de novembro, falaram que iam mexer na rua. Até agora, nada foi feito. Não sei se não está no cronograma alguma coisa, mas tem que dar uma atenção especial àquela rua. Não é um nem dois comerciantes que estão ali, é vários. Olha quantos empregos tem naquela rua, direto e indireto. Seria isso, meu presidente.
A referida indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passamos agora às explicações pessoais. A primeira é fazer uso da palavra pelo tempo de 5 minutos, a vereadora Gislaine Zignatti Delpino. Progressistas. Quiquíssima.
Retornando a essa tribuna, eu queria falar um pouquinho sobre... Envolve também essas sujeiras, essas coisas assim, que o pessoal tem nos procurado bastante para isso, que é na Rua Conde de Porto Alegre, atrás... Para dizer bem direitinho aonde, é onde a polícia rodoviária sempre fica parado ali antes do trevo. Entra ali e sai em frente à aviação da Gisela ali. Ou entra por lá, ou entra por ali, onde fica a PRF. Tem uma menina que mora ali, e faz dias que ela me pede. Na verdade, faz meses que ela me pediu, eu já falei aqui. E ela está pedindo porque ela tem a filha dela que sai, ela me disse de madrugada, e está bastante sujeira e escuro. E, então, eu vou pedir aqui para os guris dar uma olhadinha com carinho ali. A Novo Horizonte, hoje eu estive lá também, e aquele bueiro, aquele buraco que tem ali em frente ao barzinho do Vado ali, aquele também ainda não foi limpo. Eu queria dar mais uma pedidazinha aqui para os guris, se eles pudessem colocar no cronograma deles, que faz dias que eu pedi também e ainda não foi limpo. Tem um, hoje, também um morador veio pedir para eu falar aqui, pedir para os guris dar um jeito. E em frente à Olinda ali, a lojinha do Maurício, bem na esquina ali, ó, tem um enorme de um buraco, que se cair uma moto ali, vai ficar ali dentro. Se cair, vai ficar ali. E aí é bem preocupante, e daí um morador pediu para eu falar aqui, então também estou passando para os guris, se puderem dar uma olhadinha por ali, a gente agradece. Gilmar, eu tinha feito uma indicação, fazem bastantes meses, eu acho, sobre mais um funcionário para o negro. E deve estar pelo executivo, não sei, não pude falar com eles ainda, mas só para também dar mais uma ajudadinha aí no teu pedido, porque precisa mesmo. Ali está precisando mesmo, o negro não tem mais condições, é bem como tu relatou aqui. Eu acho que de pedidos, por enquanto, era isso. Eu tinha anotado uns aqui, mas os guris já solicitaram ali, então eu vou deixar assim. Não posso deixar de falar hoje no Dia Internacional da Síndrome de Down. É um dia mundial da síndrome, uma data de conscientização global para celebrar a vida dessas pessoas, para garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todas as outras. Essa data é oficialmente reconhecida pelas Nações Unidas desde 2012. Então, eu deixo aqui o meu reconhecimento, meu carinho e meu apoio a todas essas pessoas. Por último, eu gostaria de convidar as mulheres rurais. De toda a nossa redondeza, a gente optou por fazer lá no Loreto, na escola, porque é grande lá e é meio centro para as mulheres dos outros interiores poderem ir. que lá fica meio no centro. Inclusive, vou eu, vai a colega Dani, vai a Maria Helena, vai a Rosemary, a Nica aqui da Imater, é uma parceria de nós todas. E carona a gente consegue para algumas, né? Vai, não sei, a gente tinha falado em sair um ônibus com algumas delas, não sei se conseguiram o ônibus, mas deixar esse convite para quinta-feira, dia 23, às 14h30, uma tarde, só com as mulheres, uma palestra com uma, agora eu estava falando com a colega Dani, uma palestra com uma vicentense nossa aqui, que é a Núvia, a filha da Marta ali da loja. E mais ginástica, e mais dança, e palestra, e uma confraternização para as mulheres do nosso interior. E também, para finalizar, deixar aqui os parabéns também para o Esporte Clube Tio Nanato por esse campeonato aí, que eles saíram campeões em Santa Maria. Era isso por hoje. Uma boa semana a todos. Muito obrigada.
Com a palavra o vereador João Batista Cassol, Progressistas.
Vamos lá, vai, vamos. Solta os cavalos.
Novamente retornando essa tribuna, senhor presidente, seus vereadores, as nossas assistência, que já foi citado por esse vereador, e os nossos ouvintes da Rádio São Vicente, que nós, todos nós ouvimos nesse momento. Eu quero parabenizar a Prefeitura Municipal, principalmente a Secretaria de Obra, por agora eles estarem trabalhando com as três patrolas. A patrola já chegou da recuperação, e estão as três patrolas trabalhando. Então, agora eu acho que as nossas patroladas, as nossas pedras que colocam nas nossas estradas, vão andar mais, porque tem três patrolas. E complementando também o nosso colega vereador Gilmar, sobre a venda, filha leilão, da patrolinha pequena, eu também sou contra, vereador. Porque aquela tinha que fazer de tudo para ver se conseguia as peças, para ela ficar aquele piqueteira na volta da cidade. Por ser uma patrolinha mais fraca, mas as estradas aqui do município, na volta da cidade, são mais curtas. Então, ela nos ajudaria muito aqui na cidade. E isso aí deveria ser através da Secretaria da Agricultura, aliás, de obra, pegar uma informação para ver se consegue, com os outros municípios, com o DAIR, se conseguem as peças dessa patrola, para ver se nós não se desfazemos dela. Porque senão, nós vamos perder uma grande patrola que de muitos anos e muitos anos que a nós acompanha aqui. Pois é. Mas pois é. E também quero parabenizar a família Artima, através da sua filha Thalita, que vai concorrer à nossa a Miss Rio Grande, que para nós, vicentenses, é um motivo de grande orgulho e satisfação ter essa prenda vindo concorrer à prenda do Estado. Isso aí, a família Artima está de parabéns, e a gente, naquilo que for possível, poder dar uma mão para ajudar a encaminhá-la mais, um auxílio para ela. Eu sei que ela tem muitas, eles têm muitas despesas. Se precisar de algum auxílio, não muito, mas a gente também, esse vereador, está de as ordens para ajudar essa menina, que vai representar a nossa cidade de São Vicente. Por hoje era isso, quero agradecer a presença de todos os ouvintes da nossa Rádio São Vicente e tenham todas uma boa semana com trabalho e saúde e paz a todos. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador José Luiz Couto Carvalho, PTB.
Retorno, senhor presidente. Nós, eu e o vereador Flávio, nós estamos pensando em fazer uma dobradinha para a próxima eleição, vereador Gilmar. De antemão, já quero agradecer. Eu fico bastante no WhatsApp ali, mas a importância que tem da transmissão da rádio, né? O pessoal vai fazendo pedido. Agora mesmo a minha assessora reclamando lá, está Está no WhatsApp, mas aqui é os pedidos que vai chegando. Tive um pedido lá de um grande parceiro, grande amigo meu, inclusive representante do vereador José Luiz, lá no Loreto, o Dário. Quero mandar um abraço. Qualquer pedido, só chegar lá no Dário, com certeza ele vai transmitir para esse vereador. Está solicitando lá a água do cemitério do Carmo. Então, se alguém estiver ouvindo, ou alguém do executivo puder passar, que coloque a água lá no cemitério que está faltando. Também tive o privilégio de falar agora no WhatsApp aí com um representante lá, um dos representantes da Fernando Paim, solicitando uma lâmpada na General Osório, essa lâmpada na frente da casa da Verinha. Todo mundo sabe. Esse senhor que entrou em contato comigo agora é mais conhecido como Juliano da Rocha Flores. É um dos representantes meu ali na Fernando Paim. Se alguém precisar de alguma coisa, só chegar no Juliano ali, mais conhecido como Magrão, que ele com certeza vai transmitir esse vereador. Também quero mandar um abraço para o Juliano, que está nos escutando nesse momento. Na próxima sessão, senhores vereadores, eu estarei entrando com um pedido de informação, saber o que está acontecendo na antiga escola João Chagas. Ela foi, na gestão passada, foi passado aqui, entrou aqui nessa casa e foi aprovado um projeto de concessão de uso, ou comodato, eu não lembro bem, para o pessoal da apicultura. E agora, eu passando lá, está bonita, está limpa, coisa e tal, vi uma antena digital, até ia falar que é antena de alguma TV digital, mas nada passou por essa casa. E eu lembro que para passar, o pessoal da apicultura passar, teria que passar para essa casa. Então, vou fazer um requerimento para o senhor prefeito, que ele para nos. Porque o pessoal pergunta o que é aquilo ali, vereador? Não sei. Lecer da parte, vereadora Dani.
Obrigada, vereador. O senhor se refere à escolinha próxima ao IFE lá? Isso, eu fiz uma solicitação pedindo informação sobre quais os encaminhamentos que iriam ser dados, porque eu ouvia boatos que aquilo iria a leilão. E aí eu fiz um pedido de informação e pelo que eu recebi é que a associação devolveu, né, fez a devolução para a prefeitura e estava nas mãos da prefeitura, e sim, que eles tinham ideia de colocar em leilão, mas isso já faz alguns meses. Seria isso, obrigado.
Sim, eu até estava pensando, eu era um dos candidatos para comprar aquilo ali, entrar na licitação do leilão, e agora, para minha surpresa, uma antena lá, e não passou nada aqui para essa câmera. Né? E aí a gente fica com o marido traído, o último a saber, o pessoal pergunta, não sei. Aí fala assim, o que o vereador está fazendo lá, ganhando dinheiro do povo? Também eu quero desejar os parabéns, sucesso para essa menina. Parabéns também, ela tem que ter muita fibra, né? Colocar o nome à exposição, parabéns para a família. E que Deus abençoe essa trajetória e que for para o bem dela, para a família, que abençoe essa nova empreitada dela. Quero deixar os parabéns para a Manu. A Manu, todo mundo sabe, é uma filha minha do coração, ela me quer muito bem, eu também quero muito bem a Manu. Então, em nome da Manu e do João Rodrigues, é filho do Braulio também. Hoje encontrei o Braulio lá no cartório e ele disse, tu nem sabe quem falou em ti hoje, o João. Então, o João, desde pequenininho, sabe, acompanha a trajetória dele. Em nome da Manu e do João, a todo o pessoal especial que tem síndrome, porque síndrome, assim, ó, ele parece que deixa a pessoa mais carinhosa, né, vereador Gilmar? Mais transparente, porque o que a Manu chega na gente e o João, eles transmitem o que ele sente. Né? Não são um ser humano assim, que às vezes por oportunismo, uma coisa, eles são real, sabe? O que eles expressam é real. Então, em nome desse casal, dessas duas meninas, desse menino e dessa menina, quero desejar parabéns a todos, o pessoal especial. O que eu tinha para a noite de hoje seria isso. Eu quero dizer a todos os senhores vereadores e os ouvintes uma boa semana iluminada com muita saúde, paz, amor e alegria. Boa noite.
Com a palavra, a vereadora Maria Helena Morrudo Castro Vicente, do Progressistas.
Senhor presidente, solicito meus 5 minutos, caso eu passe do horário. Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 106 e as redes sociais que nos assistem. Prestando atenção nos comentários do colega, principalmente o colega Gilmar, com relação aos terrenos baldios. Essa semana, a Silvia Cassol me procurou também, com relação ao terreno aqui da CRT, que inclusive ela disse que está aparecendo cobras e lagartos, são muitos bichos aí. E, embora a nossa lei não tenha uma penalidade mais severa, mas ela disse que se não for tomada as providências, eles vão no Ministério Público. E eu acho que é o jeito de resolver. Porque já que a resposta que o presidente recebeu, que eles têm que ser notificados, imagina, se uma pessoa sabe que seu terreno está sujo e tem que ser notificado para poder resolver o problema, então só o Ministério Público mesmo. Com relação aos auxílios às entidades, o Executivo sempre está pronto em ajudar. O que está barrando, que eu estou vendo, que às vezes a gente vai lá na Secretaria de Finanças, é com relação à prestação de contas. As entidades têm dificuldades de conseguir voluntários para fazer essa prestação de contas. Ela é um pouco complicada e aí acabam eles não solicitando o apoio do Executivo por não conseguir fazer a prestação de contas. Agora mesmo, no dia 7, foi aprovado do Fundo Municipal dos Direitos à Criança e Adolescente, que são as devoluções do imposto de renda, 12 mil para a PAI. Só que a gente só pode abrir o edital depois que eles prestarem conta do recurso que eles receberam em 2022. Então, essa parte do Executivo é que trava por causa da prestação de contas. Fazendo uma utilidade pública aqui, o decreto 030 do município transferiu o feriado do dia 5 de abril, dia do padroeiro, para o dia 6, em razão que nós temos o dia 7, já Semana Santa. E aproveitando que falando do padroeiro, também quero convidar para a nossa festa do padroeiro, que é do dia 14 a 23 de abril de 2023. E esse ano, novamente, a gente vai ter a escolha da corte da FECOBAT na programação da festa. E no encerramento, dia 23/4, nós vamos contar de novo com o vereador José Luiz para fazer o risoto juntamente com os colegas da Câmara. Quero parabenizar também o Fabiano e a sua esposa Juliane e a equipe pelo brilhante rodeio. Né? Foi um rodeio de muitas emoções. Eu e a vereadora Gislaine estava lá de mãos abraçadas, chorando muito por causa da homenagem ao nosso ex-colega Matheus. Mas foi tudo muito tranquilo. E também uma coisa lá que eu vi que me chamou bastante atenção foi a união dos outros patrões, tanto do CTG Cancelo da Fronteira, que é o nosso colega Gilmar, como Getúlio, todos se apoiando e dando dicas, e numa união muito, muito bonita mesmo. Não, não foi aquela coisa, ah, eu sou da minha patronagem, eu não vou ajudar. E, né, foi uma união muito bonita ali no final que foi demonstrada. Também quero deixar meu apoio à moção de aplauso do tio Nanato, muito válido, que a gente tem que incentivar muito a nossa cultura esportiva no município. Parabenizo também a Thalita, né, é um grande desafio que ela vai enfrentar, mas eu tenho certeza que ela tem grande chance, porque é uma menina bem desenvolvida, tem um carisma, e ela vai chegar nessa final. Também quero deixar meu reconhecimento hoje pelo Dia do Síndrome de Down, que ele foi instituído pela Lei 14.036, para que os órgãos públicos implantem políticas públicas voltadas a reconhecer essas pessoas com síndrome de Down, que são especiais e que muito contribuem, principalmente as do nosso município, são pessoas muito carismáticas. Com relação ao zelador do nosso cemitério, que eu vi os comentários, eu acredito que a gente vai ter que mudar a lei, porque se o Oscar, ele é zelador, ele não é para construir túmulo, né? E aí ele faz essa parte pessoal dele, então ele está se sobrecarregando, porque além de não consegue fazer a parte só de zelador, ele tem que fazer a parte de zelador e também fazer a construção dos túmulos. E as limpezas também estão ficando tudo para ele. Eu acho que tem que alterar a função do zelador, eu não sei dar outro nome, porque só zelador não vai dar. O que eu tinha para essa noite era isso. Quero deixar uma boa semana, uma boa noite a todos e fique com Deus.
Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Retornando mais uma vez a essa tribuna, tenho que falar novamente dessa estrada do Rincão dos Rúmpio, a qual fizeram patrulhamento semanas passadas. Mas teve um detalhe que ficou para trás e essa semana apareceu. Não fizeram a limpeza dos bueiros. Com a chuva de sábado, 60 milímetros, atacou em 2-3 pontos. Ali na frente do bairro, atacou ali perto dos Benites. A água passou por cima da estrada. Vou pedir que a Secretaria de Obras dê uma limpeza dos bueiros. Que faça uma limpeza dos bueiros e das valas. Não só ali, comece ali e vai até a Timbaúva. Toda aquela estrada ali, faça bueiro por bueiro. É uma coisa que vai nos ajudar, depois vem, futuramente vem o inverno, as chuvas vão ser constantes e não vai mais cortar a estrada. Também vou falar um pouco sobre a ponte que eu tinha pedido ali do Bambu. Os vereadores aqui tinham elogiado a limpeza lá da ponte dos pau, das pontes do Bambu, do Madeira. Algum vereador esteve lá dando uma olhada? Pois é, eu estive lá dando uma olhada. Não adianta também tirar os pau debaixo da ponte e me colocar na frente da ponte. Simplesmente é um serviço perdido. Se tu for lá e olhar o meu sobrinho, ele vai olhar de 10 anos, ele sabe. Primeira chuva que vir, os galhos vão vir na ponte de novo. Então coloque depois da ponte, ou corte, ou bote numa caçamba, carregue, mas não coloque na frente da ponte. Se algum vereador quiser, posso mandar fotos, porque eu tenho várias fotos. Também na Nova Horizonte, a qual eu fiz um pedido de limpeza, tinha largado uns pouco de uns material ali, cama velha, uns armários, umas coisas ali. Pois bem, veio a chuva, e o que aconteceu na sanga? Alagou algumas das casas ali. Não alagou as casas, mas os pátios já alagaram. A qual a vereadora aqui que falou ali na frente do vado ali, colocou um monte de água ali naquelas casas, ali na Eliane ali, todos ali foram todos prejudicados. Isso que nem começou as chuvas ainda. Então que a secretaria vai lá, dá uma atenção especial e que limpe aquela sarjeta lá, porque vai dar problema. Ainda bem que não entrou ainda nas casas, foi só nos pátios. Depois coloca ali no Face ali, e bota que o vereador não faz nada, que o vereador não aparece. Mas a gente faz, mas só que não vamos pegar uma máquina e ir lá. Ainda bem que o vereador Gilmar me deu uma mão e teve lá no Coqueiros, agora falou ali na tribuna livre dele. Realmente, vereador, eu fico brigando faz dias por causa daquela condomínio Coqueiro e a estrada está horrível. Ontem, foi sábado com a chuva ali naquela terra vermelha ali, queria que vocês vissem, que ali era um rali. Tem uma guria que trabalha na farmácia ali numa motinha e quase foi pro chão, uma vizinha. Cara, é dentro da cidade, todo mundo passa ali ver. Só agora tem 5 casas que estão construindo lá. Só agora. Fora que tem de lote que foram vendidos. Se os vereadores puderem dar uma passadinha, dar uma olhada, como ver que está ficando bonito aquilo lá. Vocês vão lá, vocês vão ver. Que coisa bonita. Outra coisa, sou médicos lá do SF da Vila Rica. Vi várias no Face, me ligaram, outros me falando. Acho que nós temos que providenciar um médico lá. Sei que tem um médico que está atendendo lá, às vezes, de manhã, que é o médico da Lauro Preste, mas é insuficiente ainda. Porque aquela SF lá é o maior SF que tem. Ele atende o Loreto, o Passo Santa Vitória e ainda toda Fernando Paim. É muita gente, bastante gente mesmo. Então, acho que a secretaria tem que dar uma atenção lá e conseguir um médico com urgência para lá.
Concede uma parte, vereador?
Consigo.
Sobre o médico, agora há pouco eu estava conversando com o secretário, com o prefeito. Já estão em tratativa com ter uma médica para vir. Só tem tá tendo empecilho são algumas coisas pessoais. Pela primeira vez nós tivemos muito tempo sem médico aqui, mas já estamos em busca aí. Se Deus quiser, vamos rezar aí que ela possa vir aí. Tá bom? Obrigado.
Que bom, vereador. Eu busco é isso, que nós chegamos a uma denominação, que nós cheguemos a um bom senso, mas que todo mundo saia satisfeito. Que a população seja atendida e que todo mundo faça a sua parte. Também quero também ver o que está acontecendo, se a pessoal da secretaria não está com a van estragada da saúde, porque eu vi hoje uma van, acho que é da RM Transporte, lá na frente do posto de saúde. Não sei se a nossa van faz uns 10 dias que eu vejo outros carros fazendo transporte de saúde. Não sei se é muito dinheiro, se foi o motor ou o quê, mas aquela van é bem nova, que a pessoa dá uma atenção especial para aquela van, que vai sair bem mais caro tu alugar um frete que tu arrumar um bem que é nosso, que é do município. E é novo ainda. Sobre as roçadas de rua, não é uma nem duas pessoas ligando e pedindo. Ainda bem que não é só para esse vereador, é para outros também. Tem várias ruas, uma 7 de setembro, a ciclovia, tem inúmeros pedidos. O pessoal deu uma atençãozinha especial. Também quero... Não me manifestei no requerimento 03 do vereador Zé Luiz, da horário gratuito da equipe, também sou a favor, não só para a equipe do Tio Nanato, também como tem a Cerealista, tem o Adango, uma equipe, tem o pessoal do vôlei que nos representa várias vezes, estão saindo aí também, acho que eles também merecem também uma atenção especial. Sobre moção, acho também muito justo as duas moções, tanto a do Tio Nanato quanto a do Piquete Clina de Potro, que... Nós incentivemos esse pessoal que estão fazendo um baita trabalho. E queria também deixar um forte abraço e deixar o sucesso para a Thalita Hartmann. Nós estamos na torcida e que ela precisar, nós estamos à disposição. Seria uma boa semana a todos. Fique com Deus, uma boa noite.
Com a palavra... O vereador Flamarão Keller da Silva. Não, tu não tá aqui na pauta, mas vai tu então. Vai. Vereadora Daniele Butiger de Oliveira. Esqueceram tu aqui, Dani.
Senhor presidente, solicito o tempo de líder de bancada, caso seja necessário. Gostaria de cumprimentar a população que nos acompanha através da rede social e através da Rádio São Vicente. E gostaria de justificar a minha ausência por motivos de saúde. E, infelizmente, nem tudo é como a gente quer e nem tudo se encaminha e se resolve no tempo que a gente decide, mas aos poucos tudo se organiza. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar ao senhor, como presidente dessa casa, a formação de uma comissão para a nossa regularização do regimento interno, né, que está em discordância em vários artigos com a lei orgânica. E a vereadora Maria Helena também já comentou, tem que ser formada uma comissão, então eu peço ao senhor no uso de suas atribuições para que eu faça o mais breve possível.
Com certeza, vereadora. Até a Maria Helena já tem uns pontos anotados ali para nós ajustar. Muito obrigado até já, desde já.
Certo. Eu gostaria de comentar sobre a conclusão da canalização do esgoto ali no início da Novo Horizonte, né? Depois de muito tempo, de muitos pedidos, de muitos anos de pedidos, foi concluído e as pessoas agradecem, porque ninguém merece chegar ao ponto de ser que nem os terrenos baldios, porque os animais começam, os animais peçonhentos e tudo mais, começam a entrar dentro das casas, invadem as casas, as pessoas nem conseguem viver diariamente bem nos seus locais. Então, que bom que esse já está resolvido, né? Temos vários outros pedidos, várias outras situações que têm que ser encaminhadas, mas sabemos que com o passar dos dias transmitiremos os pedidos e a administração também acreditamos que irá realizar. Vereador Gilmar, sobre a limpeza do cemitério, hoje de manhã eu fui lá na Lauro Prestes e passei na lateral e ainda comentei com a Kathleen sobre a sujeira, né, para que eu comentasse agora à noite, e que bom que o senhor também esteve por lá e visualizou. Tá bem feio, né, bem crítico, e é um lugar que as pessoas transitam, então se a Secretaria de Obras puder dar um pulo lá e resolver o mais breve possível. E eu gostaria de chamar a atenção sobre a questão da Rua Brasil na lateral, do interesse dos moradores em transformar aquela aquela rua ali na lateral do cemitério em um jardim, né? Eles solicitaram um muro ali e para que eles possam plantar flores ali no lado da calçada e tudo mais e ter o cuidado e o capricho. Então fica o exemplo desses moradores que se transmita aí a toda a nossa comunidade. Sobre a questão dos terrenos baldios, né? Ali na Novo Horizonte até teve uma casa ali na Anne até, que ela comentou que um terreno baldio do lado acabou fazendo que uma cobra entrasse dentro da casa dela. Então, essa necessidade das limpezas dos terrenos. Quando o senhor falou ali da casa da esquina na Visconde do Rio Branco, até achei que o senhor ia falar também sobre a questão da rua ali, né? Aquela descida, logo passando o presídio ali, que não tem calçamento e não está no projeto da emenda que vai ali do deputado, hoje ministro Paulo Pimenta. Então, a prefeitura, eu peço mais uma vez, eu já solicitei o pedido para que coloque ali uma fresa asfáltica, alguma coisa, porque vai poeira ali para todas as casas na volta e tudo mais, causando transtorno. Eu gostaria de solicitar aqui em tribuna, eu já fiz esse pedido, se eu não me engano, já faz mais de ano, sobre a construção de uma parada de ônibus na Novo Horizonte e outra lá no Passo dos França. Ali na Novo Horizonte, ali na Eurico Carvalho, com a rua Antero Xavier. Os alunos, as crianças da vila sobem para pegar o ônibus e ficam no relento, no tempo. Então, eu gostaria de solicitar à administração uma atenção, porque agora é o verão e claro que a maior dificuldade está no período da chuva. Então, eu peço que eles realizam algo, os moradores se colocaram à disposição para ajudar a construir também, lá no Passo do França também. E no Passo do França seria próximo ao senhor Marcos, se não me engano, por ali, próximo ali, que tem umas crianças. Já faz tempo que eles solicitaram. Eu gostaria de deixar também o convite, então, para o dia 23 de lá no Loreto, né, que é um convite a todas as mulheres do nosso município. E reforçando mais uma vez, então, os parabéns ao tio Nanato. E eu gostaria de destacar também que as gurias do vôlei, no final do mês de fevereiro, foram conquistaram o terceiro lugar na primeira etapa da primeira integração regional de vôlei na cidade de Bossoroca. A segunda etapa da integração regional vai acontecer no mês de abril, no nosso município. Então, eu deixo os meus parabéns a essas mulheres aí de fibra e de luta que têm se empenhado e têm persistido aí até para trazerem títulos à nossa cidade. Eu vi nas redes sociais da prefeitura a questão do projeto da construção dos banheiros da Praça Municipal. É um assunto que a gente já realizou, inclusive, reunião com a Secretaria de Turismo e com o próprio prefeito sobre a necessidade que tem dos banheiros ali e também dos banheiros com acessibilidade. O projeto atende todos esses pedidos, né? Eu estava falando com o prefeito, ele vai ser realizado com recursos próprios, então esperamos que seja concluído o mais breve possível e que também a nossa população cuide, porque é patrimônio de todos e se todos precisam usar, que seja cuidado. Deixo os parabéns também à Thalita, então, né, pela hoje Miss Universo São Vicente do Sul, né, que ela leve a alegria e a humildade da nossa gente, né, do nosso município, que diariamente acolhe pessoas de diversas culturas, de diversas etnias e credos, e que estão aqui sempre em busca de sonhos, então que ela leve toda a força desse município até a conquista aí do Miss Rio Grande do Sul e após o Miss Brasil, isso? E deixo também hoje, então, os parabéns o parabéns e também uma conscientização, né, pelo dia de hoje, que é o Dia Mundial das Pessoas com Síndrome de Down. Conscientização para celebrar a vida das pessoas, né, com a finalidade de garantir a elas também a igualdade no que diz respeito às outras pessoas, né? Aproveitando a oportunidade que a gente tem de viver e conviver com essas pessoas cheias de sabedoria. Deixo o meu reconhecimento à equipe da APAE do nosso município, que é diariamente é quem trabalha também com eles e dá essa parte mais educacional, e também aos nossos educadores do município e às famílias, né, que a gente sabe que tem pessoas com síndrome de Down. E deixo aqui também, então, em nome da Valentina, filha do Robson e da Grace, os meus parabéns a todos eles, né? A minha filha chama ela de prima, e é muito bom conviver e viver perto dessas pessoas. Deixo aqui, então, o meu reconhecimento. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada a todos e a todas. Uma boa semana.
Com a palavra, o vereador Flamarão Keller da Silva, do MDB.
Retornando então novamente, solicito ao presidente meus 5 líderes de meu tempo de líder de bancada. A vereadora Dani falou sobre a licitação para a contratação da empresa que vai realizar a reforma dos banheiros, a tão esperada reforma dos nossos banheiros públicos. Foi realizada dia 16 de março, falando com a secretária, a Michele. Provavelmente, até o fim do mês já comece essa obra em nosso município. E isso vai fazer uma melhoria muito grande para aquelas pessoas que precisam ocupar esse espaço, os banheiros públicos. Mas também não podemos esquecer de fazer um pedido para a nossa comunidade que zele, que ajude a cuidar o nosso patrimônio público. Porque não adianta a gente refazer e certas pessoas ir lá destruir. Então, fica o pedido deste vereador, como os demais colegas vereadores, para que ajude a manter, ajude a cuidar. Isso aí vai vir embelezar nossa praça. E por falar em praça, até esses dias também falei com a Michele sobre a nossa pracinha. Recebi várias mensagens de 2, 3, 4 pais que foram trazer seus filhos para brincar e estava suja, grama alta. Eu acho que é a única pracinha que nós temos na cidade. Tem um projeto em andamento, já está licitado, pelo que a Michele me falou, está tudo ok. Mas eu acho que tem que ter esse cuidado, porque é o fim de semana que os pais podem sair com suas crianças, brincarem na nossa pracinha. Vai sair o melhoramento da pracinha? Vai. O projeto é lindo. Eu estive olhando o projeto da nova pracinha, vai ficar top. Mas temos que ter o cuidado, a manutenção, a limpeza que tanto a gente fala aqui. Como diz um amigo meu, às vezes diz assim, senhores vereadores, eu já estou cansado dessas historinhas. Poxa, mas a gente cobra, e aí disse as historinhas mesmas. Então, a gente fica cansado dessas historinhas. Ah, tá no cronograma, tá isso, tá aquilo. Poxa, mas tem funcionários que passam na nossa calçada, na praça ali para ver. Temos o vereador Flávio, que gosta de... admiro o senhor nessa parte, que o senhor gosta de sair, fazer suas caminhadas, tirar foto. Tire foto, comente. Tire uma foto da sua pracinha ali. Ó, está grama alta. Eu sei que o senhor faz suas caminhadas, faz seus pedidos. Licença para
a palavra. Concede uma parte, vereador. Eu, domingo de tardinha, inclusive, eu mandei uma mensagem ao prefeito, inclusive, para que eu sabia que alguém ia levantar essa lebre aqui, por causa que eu convivo aqui, minha área aqui, que nem diz o outro. Eu disse, ele me disse que primeiramente vão acabar a Laura Press, se não me engano, que tem aqui, tem a conversa, e depois, quarta-feira, amanhã já estão ali roçando. Tá feio mesmo, mas não é por falta de vontade, é por demanda, alta demanda de trabalho mesmo.
É, não estou dizendo que é por falta de vontade, mas eu já estou cansado dessas historinhas. Não estou dizendo que é falta de vontade, jamais. Eu sei que o trabalho que a Secretaria de Obras tem e a mão de obra é pouca. Tanto é que esse vereador falou aqui para chamar mais gente antes que vencesse o concurso. Mas não chamaram. Sobre a RS-241, senhores. Eu, ao menos, tive uma notícia boa, conversando com o engenheiro Paulo Meister, essa semana até botei no grupo da Câmara ali, que vai ser construído dois redutores, duas lombadas, uma antes e uma após a Lauro Prestes. E ele colocou para mim que a execução seria no final desse mês, início de abril. Então, vamos aguardar, tomara que saia, porque é pedido de vários vereadores, do prefeito, da comunidade. É um melhoramento para aquelas famílias que ali residem. E principalmente quem transita para ir no posto e na escola. Então vamos aguardar para que seja feita essa obra. Limpeza na Conde de Porto Alegre. Esse vereador entrou com pedido semana passada. Falei diretamente com as pessoas responsáveis também. E depois quando as pessoas... Tem mais cinco, né? Depois, quando as pessoas vão para o Face colocar que está sujo, que precisa fazer essa limpeza, muita gente não gosta da administração que seja cobrado, mas eu acho que tem que cobrar para ser resolvida. Ou ao menos a gente tem aquele melhoramento daquelas pessoas que ali residem do lado de lá da faixa. Elas pagam o seu IPTU também. Mais uma vez, Rua 7 de Setembro, Corsã. Senhores, passem ali. O vereador Flávio vai dizer que a demanda é grande. É grande, vereador Flávio. A limpeza nas nossas ruas, no centro da nossa cidade. É só olhar. É só passar ali e olhar. A gente cobra o que o povo nos pede também. Então não é o vereador que está pedindo. É a comunidade que está pedindo esse melhoramento, essa limpeza. Claro que todo mundo poderia colaborar um pouquinho na frente das suas casas, fazer sua limpeza. Também teremos agora dia 25 a coleta externa em nosso município, na doação de sangue. O local é o posto central. Muita gente já agendou, pessoal. Isso é uma notícia muito boa, que a prefeitura se encarregue de fazer mais seguidamente essas coletas de sangue em nosso município, para ajudar nossos hospitais quando estão em falta de sangue, e praticamente estão sempre em falta de sangue correndo atrás. Então, contamos com essa valorosa doação de sangue que as pessoas irão contribuir. Também temos a campanha, só para fazer um pedido para o pessoal que está na escuta, uma campanha da APAE. Quem quiser colaborar, seja o valor que for, o objetivo é mobilizar a sociedade a conhecer a nossa entidade. Colaborar na manutenção de projetos desenvolvidos, chamando a atenção para a importância em manter e implementar os projetos existentes, importantes e necessários para o pleno desenvolvimento de nós atendidos. Atualmente, a APAE conta com psicopedagogia, fisioterapia, psicóloga e fonoaudiologia. Então, eu acho que cabe a nós, moradores da nossa cidade, fazer aquela ajuda. Podemos ser um associado da APAE pagando R$10 por mês. Então fica meu pedido, quem puder se associar, fazer essa doação, será muito bem-vindo a ajudar as nossas pessoas ali. Sobre o pedido de informação que eu fiz, o número 9 e o número 10, sobre os funcionalismos, tenho o direito adquirido a receber o triênio, eu vou aguardar a resposta para poder me manifestar quando chegar essa resposta, porque já fui procurado por vários funcionários da prefeitura que têm um direito e não foi deferido ainda. Então, eu acho que eles estão no direito deles de receber, porque eles contribuem e estão trabalhando para isso. E como hoje também é um dia especial é um dia para comemorar o Dia Internacional do Síndrome de Down. A data tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da luta do bem-estar, igualdade de direitos, inclusão das pessoas com síndrome de Down na sociedade. Então, como o vereador Dani falou, nobres colegas falaram, meu abraço também vai para o meu amigo James Garzola, que está sempre no nosso campo de futebol ali, nos auxiliando de bandeirinha, de goleiro, dando risada com nós. Estendo meu abraço ao James Garzola, assim como as demais pessoas. Então, seriam essas minhas palavras de hoje. Desejo um bom início de semana. Obrigado a todos.
Peço licença para me manifestar na tribuna e passo a presidência para o meu vice-presidente Gilmar Giacomelli.
Assumo, senhores vereadores, a presidência dessa casa e passo a palavra de imediato ao vereador Flávio Paim pelo tempo regimental de 5 minutos.
Boa noite, minha mesa diretora aí, boa noite, colegas vereadores. Boa noite, seu tio, boa noite às gurias que estão aqui presentes, boa noite, pessoal aí da transmissão. Boa noite aos ouvintes do Facebook, aos ouvintes da Rádio São Vicente. Quero começar, que a Dani já tinha falado, que o Flamarão também falou sobre os banheiros. Isso aí é uma... Lá no início é uma construção nossa, quero repetir que eu já tinha falado semana passada, é uma construção desde a nossa casa aqui, que é a Câmara de Vereadores, junto ao Executivo Mussal, é uma construção de todos, que agora a gente vendo o projeto agora no Facebook, fica contente de ver aquela qualidade. É um problema crônico que ninguém tinha coragem de mexer, e essa administração está tendo coragem de mexer dessa vez. Se Deus quiser, a comunidade vai cuidar sim, e nós vamos fazer com que futuramente tenha nossa praça melhore cada vez mais, e também através dos brinquedos da praça também estão melhorando. Então, dando seguimento aqui, quero parabenizar, que muito foi criticado ano passado, setor de esportes. Hoje a gente está vendo, já tem um campeonato aberto, já vão participar de uma taça, já vai ter a parte de vôlei, já tem a coisa de bocha. É um bastante trabalho, quero parabenizar tanto a Michele quanto principalmente o Giliardi pelo trabalho que vem desempenhando aí, e que dê tudo certo nessas empreitadas aí. E que pode contar com essa casa aqui, que esse vereador aqui é um apoiador do esporte, e eu como presidente, que se precisar dessa casa aqui, já aviso, vou apoiar o esporte de alguma maneira ou outra. E quero parabenizar tio Nanato também pelo belo resultado, pelo campeonato, pelo campeão. E também quero dizer sobre, eu acho que acredito que está tendo uma má comunicação entre o tio Nanato e a administração municipal. Nós estávamos ali agora há pouco, a Thalita e o Volmar Hartmann ali, o alemão, só elogios que a prefeitura dá toda a estrutura, é só não sentar e conversar com eles, entende? O prefeito nunca se negou de ajudar, nunca. Então, fiquem tranquilos, vão conversando, sem rancor nenhum, de uma parte, que nós tivemos, de certa forma, uma briga aqui, que vieram cobrar nós, mas vamos construir uma coisa melhor para que o esporte seja melhor aqui, que nós temos gente talentosa aqui para expandir nosso nome nos municípios. Hoje, de tardezinha, antes de vir para a sessão, o Osmar largou umas fotos ali, as três pratolas funcionando. Isso aí é uma felicidade que nos dá, é trabalho que vem, nós estávamos num período de seca, e duas patrolas paradas, e agora estão as três funcionando, que sigam um trabalho bom delas aí, vamos dar sequência aí nesses patrulhamentos, mesmo com a alta demanda. Hoje eu quero agradecer em especial um gurizão ali que trabalha com o Lidiandro, que ontem vieram, a Marília me pediu uma roçada, fazia tempo que me pediu uma roçada ali naquele entorno, eu liguei para ele, mandei um áudio para ele, e ele de pronto de manhã já estava lá. Eu quero agradecer, muito obrigado, meus parabéns pela eficiência, que fazia tempo que estava precisando daquela roçada ali, que tem tipo uma pracinha ali na frente. Quero parabenizar também o Anderson, que eu acho que dessa vez eu não vou, eu vou ser justo com a vida, vou ser justo por causa que hoje de manhã eu saí na rua, a Sueli me parou na rua ali e me pediu para fazer um esgoto ali, eu mandei um áudio para ele, ele já estava lá, mas ainda bem que tá sendo feito e tá mais uma parte do nosso município que está sendo entubada. Para finalizar, quero parabenizar todos os portadores de síndrome de Down, esses cidadãos que têm um parece um amor imenso. Eu tenho um vizinho aqui que é o Gabrielzinho aqui, que todos os dias ele passa ali, às vezes estou pela frente, ele me tapa de grito e me cumprimenta, às vezes ele para, toma um refri comigo ali, e às vezes a gente tem uma conexão meio que só no olhar, que eu não entendo muito ele, mas mesmo assim, mas a forma, o afeto que a gente tem ali é única ali. Muito obrigado, eu digo parabéns, mas muito obrigado por eu ter a oportunidade de conviver com esse gurizinho aí, que é com certeza especial aí no meu coração. E acredito que por essa noite seria isso. Uma boa semana a todos, fique com Deus e vamos construir.
Senhor presidente, ou melhor, senhores vereadores, passo a presidência dessa casa ao vereador Flávio Paim.
Agora, com a palavra, o vereador Gilmar Lopes de Alcomelli, PDT.
Retorno, senhor presidente, a essa tribuna. Se passados 5 minutos regimental, gostaria que o senhor autorizasse mais 5 minutos pela liderança. Eu quero seguir no embalo aqui. A questão da pracinha. A praça de brinquedos, eu acredito que vai demorar um pouco ainda para colocar os brinquedos novos que estão chegando. Mas é preciso dar uma manutenção no que tem ali, para evitar alguma criança se machucar. Iluminação. Tem que melhorar a iluminação da pracinha. Flamarion, as pessoas reclamam com razão. Trazem criança pequena. Tem gente que não está nem deixando, trazendo mais a criança ali, que nos coloca, de medo da criança se machucar. E não é exagero, é verdade. Todo mundo sabe, né? Isso é uma crítica construtiva. Isso aí não é só criticar por criticar. Não, é uma crítica para a pessoa, para evitar esse tipo de problema. Que Deus o livre, traz uma criança para brincar e acontece um acidente. Deus o livre. Então, assim, ó, iluminar melhor e fazer uma revisão, pelo menos rápida aí, até chegar às novas. Acidente na RS 241, Fuizete. O Flamarão deve lembrar, eu acho que o Alex, talvez. Você se lembra do Pombinha, que trabalhou muitos anos com o Vando, o finado Vando, também, irmão do Clair, né? Tchê, o guri, rapaz, fazia anos que eu não enxergava, no rodeio. Depois chegou e me bateu. Daí, Gilmar, tudo bem, tudo bem? Olhei para ele, ó, tudo bem, tu? Tu não tá me conhecendo, né? Poxa. Tchê, tu não é o Pombinha, cara. Irmão do Bagre. Até indiquei com ele, né? Indiquei com ele. Tchê, onde é que tu anda? Tô em Caciqui. Pois o homem não veio para cá para acontecer uma bárbara da viu os amigos antigos dele aí? E a gente conversou várias cruzadas ali, né? Até ele indicou, né? O Bagre, o irmão dele, estava junto. Não, Gilmar, se um Bagre incomoda, imagina dois Bagres, São Vicente. Pois o homem não fica no fim do rodeio ali, vai para Casquinha de moto e não bate, mexe meio de frente num casal que vinha de lá também. Os dois estavam em Santa Maria, não sei se não estão ainda. O motorista parece bem ruim ainda, né? E o Pombinha faleceu. Digo, mas que bárbaro, né? Voltou a São Vicente para conhecer, para rever os amigos, os conhecidos, o irmão, né? Os irmãos, e acaba falecendo de noite. E a questão da estrada, a estrada ficou boa. Mas por que a demora de sinalizar, de pintar? Por quê? Vocês imaginam de noite, e se o tempo tiver meio para chuva, e como estava o asfalto todo escuro, é o maior perigo do mundo. Tu não tem noção de cruzar por um carro A gente fala, chega a se arrepiar. A gente não tem, a distância, tu não tem noção de acostamento e cruzar por um carro. Mas por que que já não pintaram essa RS? Aí o que pode acontecer? Tudo bem que o Pombinha de repente tomou uma cerveja, mas será que foi só por causa da cerveja ou foi por causa dessa falta de sinalização, de pintura aí? Que encandeia, não precisa nem ter tomado cerveja para o cara se encandear. E a gente realmente fica meio sem noção com essa falta de sinalização. Né? Mas pode ser que agora, de certo, eles pintam o mais rápido possível, né? Né? Pode ser que... Mas é complicado, né? É complicado. Então, os sentimentos à família aí do Bagre pela essa barbaridade que aconteceu aí. Eu também, vereadora Dani, redutores, tinha colocado para falar, redutor de velocidade e os quebra-molas, né? Aqui na Antero Xavier. Foi solicitado ali um reforço no, naquele asfalto ali, porque realmente ele está se deteriorando. E quanto mais deixar, pior é. E as pessoas estão passando com tudo, e esse é uma das preocupações também. Tu acaba arrumando ali, e se não tu colocar um redutor, os caras passam em alta velocidade. Vão passar lá embaixo, só que eles têm que parar no quebra-mola que tem lá. Então, eu acho que tinha que ser feito esse reforço e colocar esse redutor naquele local também. Xaropeia o motorista, mas tem que ter alguma coisa para diminuir a velocidade. As pessoas meio sem noção, as pessoas sentam no porrete mesmo. Né? E depois que acontece os problemas, como eu disse lá do Antônio Gomes, depois que acontece, não adianta. Aí não adianta querer ir lá fazer um buraco, né, uma valeta lá para fazer um quebra-mola. Tem que tentar evitar antes. Ai, ai. Redutores de velocidade na Emília Carvalho, a da Timbaúva, que a gente conversou aquele dia. Né? É preciso colocar dois redutores lá na Emília Carvalho, que é na entrada ali da Timbaúva, tá? até a esquina, a bifurcação lá do bairro. Né? Aquela estrada ali, Alex, depois de todas as polêmicas que deu, a gente só recebeu elogios, né? Agora, se não limpar os bueiros, eu digo que a metade da estrada é limpeza de bueiro, é limpeza de valeta, e se não limpar os bueiros, sem dúvida ia dar problema. A estrada está uma beleza, se limpasse os bueiros, então ia ficar melhor ainda. Mas ali, naquele local ali da Emília, é preciso fazer dois quebra-mola. Ou ou virado, ou de pé, sei lá, para que o pessoal retire o pé. Desde que sinalize, pode botar quantos quiser, quantos quebra-mola quiser. Aqui lá é o final? Tá. Eu quero falar também rapidamente sobre os médicos. Os médicos é um problema sério que o São Vicente está passando. A população tem razão de reclamar, mas olha... Não é por falta de empenho da administração, não é por falta de empenho de atrás de médico do setor da saúde, do secretário Fernando. É uma dificuldade bárbara. São Vicente paga 7 mil reais para 20 horas do médico, 14 mil para 40 horas do médico. Recebe quanto? Uns 10? A pau e corda, não sei se recebe 10 livre. O médico não vai vir para cá para ganhar isso. O que está acontecendo? Eles estão vindo aí, ficando 15, 20, 30 dias, recebe proposta do outro e vão embora. Né? Veio outra moça, 20, 30, já é um mês e pouco, foi embora. E como é que tu vai tirar a razão deles? Vão ganhar mais em outro lugar. Né? É uma barbaridade. Agora estou em negociação com uma moça, já teve aí, inclusive, para atrás de apartamento, pode ser que consiga, se Deus quiser. Pode ser que consiga contratar ela. E tem negociação com outra médica. Mas é uma dificuldade. Com esse salário aí vai ser uma dificuldade nós conseguir médico para vir para São Vicente. Né? Vamos ver agora esse projeto enquanto estão realizando estudo. Quem sabe até a semana que vem já não esteja aí, presidente. Esse projeto para aumentar o valor dos médicos, o valor mensal dos médicos. Pode ser que aí a gente vai ter condições de brigar um pouco com a região. Porque qualquer, até a Mata paga melhor que nós. Não desfazendo a Mata, porque é uma cidade menor que a nossa. Na volta toda, tudo que é médico ganha melhor que nós, né? Paga melhor que São Vicente. Então, é uma preocupação muito grande que todo o poder público nosso tem que dar razão para toda a comunidade, mas é uma dificuldade, não estão conseguindo, infelizmente, não estão conseguindo por falta de valores, de salário melhor para os médicos. Quem sabe agora a coisa melhora, a hora que vinha esse projeto aqui, onde aumenta esses valores. Para encerrar, senhor presidente, a questão dos banheiros públicos. Tomara, vai ser reformado. Eu sou bem sincero. Não acredito que o pessoal vai respeitar. Tomara que dê certo. Né? Porque é uma barbaridade dizer que a gente não pode ter banheiro público na cidade porque as pessoas não respeitam, demolem tudo, né? Arrebentam com tudo. Pois não?
No projeto lá que nós combinamos juntos lá, vai ser uma porta reforçada, e de noite vai ser fechado, né? Vai ser só durante o dia, vai ser uma porta reforçada, só se ele se esforçar muito para quebrar. Aí, tá bom?
Bom, não, tem que ser, eu acredito que tem que ser aberto de dia e de noite fechar, né? Mas vamos torcer que dê certo. Então, para encerrar, de fato, só para dar mais uma ajuda para o Alex, o condomínio Coqueiro, que a gente teve lá olhando, a entrada ali, Alex, também, aquilo com chuva as pessoas não entram ali. Patina. Se não tracionar, vai ser difícil. Então, eu acredito que a Secretaria de Obras vai colocar alguma pedra ali naquela entrada, porque realmente o problema é sério para aqueles moradores daquela região ali. Sem falar que é preciso passar uma patrulha, passar um rolo lá naquelas pedras, porque para andar lá dentro é uma dificuldade muito grande. Senhor presidente, colegas vereadores, agradeço a atenção de todos os senhores, agradeço a atenção daqueles ouvintes da Rádio São Vicente e aqueles que nos assistiram até essa hora pelas redes sociais. Uma boa noite, muito obrigado.
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.